25 de agosto de 2011, 21 horas. Acelera no fundo, você está ouvindo o Papo da Coruja 31 ao vivo.
Salve, minha gente, boa noite! Quinta-feira, 25 de agosto, são 9h26, aquele nosso pequeno atraso básico. Lamentamos aí a galera do chat, mas problemas ocorrem. Tudo bem, galera? Sejam bem-vindos, este é o Papo da Coruja, edição 31. E quem percebeu os detalhes na apresentação do nosso querido Zero Cool já sabe qual vai ser a temática do programa de hoje? Vamos lá! Começando, obviamente, com a apresentação da nossa equipe, eu tenho o prazer de tocar aqui esta vinheta que há muito tempo não se ouve, porque finalmente temos de volta alguém que todo mundo ama de paixão por aqui, e a vinheta é essa.
Luqueta.
O bode saiu com a cabra.
Salve, salve, galerinha do Xbox, que bom estar de volta. Na verdade, eu sumi por causa dessa música, viu? Que eu não aguentava mais ouvir. Se eu lembrasse que era ela, nem tinha aparecido hoje. Tudo bom, meus amigos? Não poderia deixar de participar de um programa que tem uma temática tão, tão importante para a criação, não só desse programa, quanto até dos nossos laços aí de amizade. Então, eu quero desejar um grande abraço já para todo mundo e um ótimo programa para todos. Toca a ficha aí, Fábio Porto.
Sim, senhor, sim, senhor. Próximo da lista.
Dart Range.
Vou pra Porto Alegre. Tchau.
Ei, boa noite, pessoal. Eu tô falando aqui de Porto Alegre. E finalmente, depois de um tempão, estamos com casa cheia de novo, né? 8 pessoas aqui, então. E o assunto realmente é épico. E eu tenho jogado atualmente muito pouco Miss Explosion Man. E ultimamente chegou pra mim o Blur, que eu comprei bem baratinho nos classificados do portal. Então é isso. Quem é agora?
É esse rapaz aqui, ó.
Tudo certo para o nosso casamento.
Fala, meu povo querido. É prazer imenso estar aqui de volta, né, no podcast da Coruja. Esse programa, vou dar uma dica. Quem quiser saber o assunto, eu tô online agora, tô jogando no Xbox Live. E espero que curtam bastante esse programa. E quem é o próximo, Porto?
O próximo é este rapaz aqui, falando de Terras do Além-Mar.
Assassin Monk.
E cambada psicopática, mais um grande show. E hoje eu sinto falta de um grande elemento deste Papo da Coruja, que é o Moacir. É uma pena ele não estar presente, mas bom, aqui fica umas frases dele.
Quem é que tá sentindo falta de quem aí, os seus cornos?
Ele tá aqui em minha casa, cara.
Ai, onde tá o Momô?
Musiquinha dele, Porto.
Agora? Manda um beijo no cangote aí do Moacir.
Coisa linda de seu
um grande filho, curador, hein? Grande curador, né?
Então, assim, não é um podcast especial, não tem 8, são 9.
São 9.
Ai, meu Deus.
Eu não sabia que tava o assassino e o montadinho no outro lá, não. Surpresa, hein?
Você acha que eu não ia ver meu amigo? Seus chifrudos.
Toca a musiquinha do Momô aí.
Claro, tem que tocar a chamada do Momô, pô.
Chavado.
Momô.
Vem, meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho.
Por isso que é música de macho.
Oh, de novo com o Mute, né? Pra todo mundo ouvir de novo, porque todo mundo só viu risada.
Muta aí, gente, pra eu dar o play de novo.
Mamã.
Vem, meu filho, meu companheirinho,
você é o pão. Ele já descambou, já virou zona.
Vai, cambada. É um prazer ter o Momo em minha casa e quisemos fazer esta surpresa para a cambada psicopática do portal Xbox. E fica ficha, Porto.
É, antes de você tocar a ficha, se vocês tiverem qualquer coisa para falar, eu tenho mais que vocês.
Pô, vai ter que ter um tempo pro Momô. Vai ter que quebrar o protocolo hoje.
É, a gente quebra o protocolo sem erro. Mas e essa parte aqui do protocolo a gente vai fazer a apresentação.
Pergunta pro Xandão se ele não tem nada pra falar primeiro. Pergunta pro Xandão se ele não quer falar alguma coisa primeiro.
Não. Aí fala agora, o cara para sempre, né?
Meu Deus. Vamos lá, gente.
Toca a abertura aí.
Vamos lá, que a gente... ainda não apresentamos todo mundo. E o próximo é este...
Toca aí, peludinho.
Ai, caraca. Ficou essa de peludinho, né? Tá bom. O próximo.
TW. If you're not greedy, you will go far. You will live in happy...
Fala pessoal, que beleza, hein, cara? Que surpresa extremamente agradável esse negócio aí do Tuga e o Momô estarem juntos, né? Maravilha, melhor impossível. E eu pensei que o Momô se encontrava em terras espanholas numa hora dessa, né? Fomos enganados pelo nosso grande amigo Tuga, mas foi extremamente legal essa coisa que foi feita aí, muito bom mesmo.
Mas ao DW.
Oi do Tuga aqui. Sim.
Ao DW. De Espanha, à porta da minha casa, é uma hora e meia de carro.
Ah, tá explicado. Está muito longe. Tá explicado. É isso aí, gente. Vamos que vamos.
Ah, vamos nessa. O próximo da lista.
Opa, beleza aí, galera? Tô aqui falando da roça e ultimamente não tenho jogado quase nada, só um pouquinho de pinball e as criançadas jogam aqui mais do que eu. Toca a ficha aí, ó, peludinho.
Caraca! Próximo da lista.
Xandão!
Você não gosta de mim.
Que beleza!
É, meus amigos impolutos, indefecáveis, eu tava falando que esse aí seria um papo da coruja épico. Nossa, tô super alegre com essa turma toda aqui reunida. Vai aí, Peludinho, chama o próximo.
Eu juro que hoje eu mato alguém. Próximo da lista.
Zero Cu.
A maionese do Brega.
Podia tá roubando, podia tá matando.
Fala aí, galera, Zero Cu na área, tô jogando porcaria nenhuma, só fazendo música. E eu, Porto, vou dar pra você a chance de se defender deles. O que vocês devem fazer com eles, Porto?
Nem sei. Não, nem sei. Ih, alguém...
Você não vai... Qual que é a sua vinheta, meu amigo?
A minha vinheta?
A vinheta de matar quem?
Ih! Cara, eu tô por fora.
Matem o demônio, Porto.
Ah, guarda. Sim. Não, mas aqui o problema é que aqui são vários demônios, entendeu? Porque matar o demônio é fácil, é só chegar e...
Matem o demônio!
Mas infelizmente são vários, eu vou ter que ficar fazendo loop dessa vinheta durante muito tempo. Todos já se pronunciaram, então, poxa, deixa eu tocar a minha vinheta, né, que eu mereço.
Fábio Porto.
Diretamente do Rio, jogando praticamente nada, pra não dizer que não tô jogando. Eu tô jogando Mario Party no DS, olha que maravilha. E muito chateado com a notícia, além das brincadeiras sem graça dos meus colegas, muito chateado com uma notícia que apareceu ontem no fórum do Forza Motorsport, mas isso é assunto para depois. Pois bem, gente, já que tal se antes da gente partir pro feijão com arroz do programa, a gente deixar o Momo falar?
Quem concorda, permaneça em silêncio.
Ah, só avisar o Momô que ontem já foi aqui no Brasil, saiu a notícia lá da Campus Party lá, tá? Tá no portal lá.
Ah, eu vi o post da coisa, achei bem bacana.
Mas então, Momô, o que você tem de bom pra contar pra gente aí diretamente da Terras de Alenmar?
Terras de Alenmar. Bom, vocês querem que eu comece por onde? Por Alemanha, por Espanha ou pela casa do Tuga Branquela? Tuga! Eu já falo que a parte mais gostosa, claro, foi a casa do Tuga, né? Chegando lá na parte do trem lá, ele já me deu um abraço, a gente saiu, já deu um beijo, já falei que saudades, aí pronto, né?
Cara, que visão do inferno, viu?
O amor já fluiu assim, você já sabe como é que é a história, né?
A galera olhou assim, aquele ucraniano, tudo ucraniano é viado, né? Não tem jeito.
Bom, vamos começar pelo começo. Vou começar pela Alemanha. O que o Momô foi fazer na Alemanha, na terra que os caras falam? Muito simples. Eu fui pra Gamescom. E primeiramente eu queria conhecer como é que era a feira europeia, né? Meus amigos, aquilo é uma coisa de louco. Assim, não existe aquele negócio. Foi a coisa mais impressionante que eu vi na vida, para vocês terem uma ideia. No segundo dia tinha 105 mil pessoas na feira. Para vocês terem uma ideia, a E3, quando ela estoura, ela chega a 50 mil pessoas. Vocês não imaginam o que é ver 105 mil pessoas numa feira de videogame. Eu fiquei assim, pasmado. Quando abri as portas, lá parecia uma coisa de louco, sabe? Assim, quando você abre a porteira, assim, estoura a boiada, que vai um monte de gente, assim. É assim, eu achei a melhor feira de games, inclusive bate a E3, porque ela tem três partes: a parte de business, a parte de desenvolvimento e a parte de assim, que mostra para o público, né? Em matéria de novidades, assim, não tinha nada de novo, assim. Mas em matéria de negócios, ela é assim 10 vezes melhor que uma E3. E assim, é fantástico o tipo de negócio lá que a gente faz. Eu vou anunciar em primeira mão, porque agora a AC Games agora faz parte de todo o projeto do Canadá de desenvolvimento de games. Então eu recebi um convite direto do embaixador do Canadá, que estava lá na Gamescom, de ir para Quebec no final do ano agora, quer dizer, no final do ano não, em novembro, para começar a unir os dois países no sentido de desenvolvimento de jogos, né? Essa é uma das notícias. Eu fiz contato até com o desenvolvedor do Irã, para vocês terem uma ideia. E a partir do ano que vem, a minha prioridade é fazer um stand de desenvolvedores brasileiros lá na Alemanha. Essa é só para vocês terem uma ideia de como. Para vocês pensarem, eu estou com 46 cartões de empresas, de comércio, de desenvolvedores, do Diabo 4. Vocês já sabiam, eu recebi um convite formal para dar uma palestra em Roma no dia, se eu não me engano, 5. Vai ser entre o dia 2 e o dia 5 de dezembro. A AC Games agora vai representar a Roma. Estamos unindo a ideia dos dois museus, o Vigamos e o Museu do Game no Brasil, que vai chamar Norian, que vocês já conhecem. vai ser uma representante direta do Museu de Roma também, ou seja, vamos fazer um intercâmbio. Aparelhos que um tem aqui, o outro não tem, e tiver em dobrado, nós vamos fazer trocas, né? Ou seja, cada um para ter mais um nível de games que o outro possa ter. E essa é a parte da Alemanha. Na parte da Espanha, eu fiz contato com mais uma grande distribuidora que está vindo para o Brasil, que é a Eco Filmes, representada aqui pela Eco Games. Consegui investimento para desenvolvedores brasileiros, pela espanhola Rylight Solutions, que é uma das que nós tivemos contato. Fui diretamente com o presidente da Namco aqui, que representa toda a Europa e uma parte da Latinoamérica, para falar a questão do Cavaleiros do Zodíaco e para falar com a DESI, que ele também é o presidente da DESI, que é a Sea Games espanhola. Também já somos parceiros e agora nós somos... como é que fala? Temos intercâmbio entre a Espanha e aqui em Portugal. Eu também fui encontrar com o pessoal da Eco Filmes para ver como é que vai ser o esquema de distribuição de jogos no Brasil. Conclusão, a Sea Games agora já se firma como uma das maiores associações do mundo por matéria de games. É um trabalho danado, foram 10 dias aqui intensos, praticamente eu só parei hoje aqui para visitar nosso amigo Tuga, né? E eu tô cansado pra cacete, esse fuso horário é de matar, né, mas, meu, assim, foi incrível, assim, o que nós já conseguimos, eu tenho certeza que encanto nenhum conseguiu. Eu falo pra vocês, amigos, eu não dou 2 anos pra esse mercado de games explodir no Brasil, e, assim, nós temos referência no mundo inteiro. Na feira da Gamescom não se falava outra coisa a não ser Brasil. Era incrível, assim, para vocês terem uma ideia, o embaixador do Canadá me reconheceu, me chamou mais 6 pessoas que formam entre as partes de incentivo a games de Quebec, Toronto, Ontário. Eu fiquei, assim, praticamente 2 horas no stand deles, só falando sobre a parte de desenvolvimento, o que a gente ia fazer, e foi simplesmente fantástico, assim, foi uma coisa muito legal. Agora, mais legal que isso tudo é você entrar num táxi alemão, falando assim, please, take me to the hotel, né? Por favor, me leva pro hotel, o cara olhar para você e falar em alemão, aí você fala inglês de novo, o cara te responde em alemão. Ou seja, isso é uma desgraça, ninguém tem perereca nenhuma, mas a gente conseguiu. E é isso aí.
Momô, só para falar, cara. Como associado da Sea Games, cara, eu queria falar pra você que não vai precisar de 2 anos, não, cara. As portas já se abriram demais já. E aproveitar aí que você tá participando, eu ia falar isso mais pra frente. Mas eu fui convidado, né, e tô trabalhando já na trilha sonora de um documentário sobre gamers, The Game Inside, espanhol. E eles chegaram até mim através do site da Sea Games, tá?
Olha, que legal, cara, que notícia boa.
Então, mas, assim, além de eu ter gravado uma participação pro documentário, né, que vai acontecer quando o documentário sair, eu tô trabalhando na parte de trilhas sonoras do documentário, eu e mais um outro espanhol, esse é um documentário espanhol, depois o Porto vai colocar aí no chat e no post o endereço para ver o trailer do documentário, o site do documentário. E eles estiveram aqui no Brasil, no Instituto Cervantes, até semana passada, e eles sabiam de tudo que está acontecendo, Jogo Justo, a Sea Game. Então, cara, profissionalmente falando, esse ano, depois que eu me filiei a Sea Games, deu uma guinada fantástica. Só para te dar os parabéns, eu sou seu amigo, todo mundo sabe que todos nós aqui somos seus amigos, mas profissionalmente falando, abriu muitas portas, cara.
Mas falando em abertura, que o Xandão conhece bem, né, Xandão?
Opa! Tá no meu expertise.
Tem que abrir mesmo. Quanto mais abre, mais entra, né? E a gente...
Eu sou um grande explorador dessas...
Das aberturas.
Dessas aberturas, viu?
Bom, mas saindo da zoeira agora, que eu trabalhei intensamente, tem que zoar um pouco, né? Vocês sabem como eu sou, né? Então, o que acontece? Meu, foi fantástico. Para você ter uma ideia, assim, nós recebemos menção de honra da Federação da Alemanha, que ela é representante da Europa inteira. O modelo do Dia do Jogo Justo já foi confirmado na Itália. Nós vamos, inclusive, quando for agora em dezembro, vamos começar a mapear como a gente vai fazer o Dia do Jogo Justo na Itália. A Alemanha também já se interessou, quer saber mais. Mandei hoje um e-mail para eles, contando sobre tudo. Mais uma boa notícia: assim que eu voltar para o Brasil, na terça-feira eu tenho encontro com o ministro, que eu não posso falar quem é, mas já para ver essa parte de negócio de games. O game agora entrou no Brasil a partir da Sea Games como planejamento de para a entrada de arte e cultura já para o ano que vem. Então, quem sabe ano que vem aí no Brasil o game já é considerado com arte, aí você já sabe o que pode acontecer, né? Eu não vou assim confirmar nada, porque hoje prometi para mim mesmo que só ia confirmar assim, tipo, saiu, vocês estão vendo, então está confirmado. Então, assim, cada vez mais a gente está indo mais adiante, né? E para vocês verem, uma coisa que começou numa palestra há 2 anos atrás, né? E a maioria de vocês estava presente. Yeah. Olha o que aconteceu e olha onde chegamos, né? Tipo assim, o Brasil já não é mais fronteira. Hoje nós estamos representados em Canadá, em Coreia, na Itália e agora na Espanha. Então, quer dizer, nosso braço está se estendendo cada vez mais, as coisas estão acontecendo, e eu vou falar para vocês, pessoal, o mundo inteiro está com medo da gente, porque sabe que quando a gente começar a brincar, não vai ter para ninguém. E eu queria agradecer formalmente a vocês que participaram, que me apoiaram, né, desde o primeiro dia. Se não fosse vocês, cara, assim, eu não continuaria essa luta, porque, na verdade, eu sou gamer e faço pelos gamers, né, ou seja... hoje mesmo eu estava aqui com o Tuga, a gente foi num shopping e eu comprei um 3DS para mim, né? Paguei 170 euros, né? Enquanto aí no Brasil, se eu não me engano, está 799, não é isso? É o preço do 3DS?
Esse mesmo, isso
é. É, caiu agora o preço.
Então, isso é porque abaixou, né? Porque estava 1.200. Então, você quer dizer, ainda vejo o quanto que nós sofremos com essa questão de carga tributária e game, essas coisas, que eu precisei sair do meu país para conseguir comprar um aparelho, né? Se não fosse por esse preço, eu não compraria. E quer dizer, é o seguinte, a minha luta, o meu combustível da minha luta são vocês. Sempre foram vocês que me incentivaram a isso. Muitas vezes eu tive para desistir, porque vocês lembram bem, né? Quando eu falava que, pô, lidar com político não dá, ainda tem esse pessoal que critica, que é chato pra caramba, que não faz nada mais, só sabe criticar. E vocês sempre dando apoio, né? Tipo, no portal Xbox eu sempre tive, até às vezes, as poucas vezes que eu escrevi os meus desabafos, é porque eu já não estava aguentando mais, e sempre recebi, todos me receberam muito bem, e eu tenho orgulho de dizer que ainda bem que eu tenho amigos como vocês, que são o que me dão combustível para continuar nessa luta. Bom, é isso aí.
Aqui o Pilgrim está a perguntar no chat sobre o Gears 3, se já está no esquema do jogo justo.
O Gears 3, não, mas eu posso dizer uma coisa para você. Como o Xbox foi confirmado que vai ser produzido no Brasil, inclusive, você já sabe a data de lançamento do Xbox Nacional ou não?
Não.
Ainda não está nada oficial.
Não.
Essa é a bomba.
Por favor, bomba. Então vamos lá, bomba.
Eu não tenho a certeza, assim, confirmada, né? Mas tudo indica que vai ser para o dia 2 ou 3 de outubro, tá?
Porto, solta aí. Senhora, uma vinheta de uma campainha antes do teste nuclear.
Ah, eu tinha que saber disso antes para poder preparar, pô.
Isso não é confirmado assim, né? Mas é o que tudo indica, eles vão lançar lá já nesse período, claro, para aproveitar o Dia das Crianças, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que vai arrebentar. Tomara que eles consigam lançar nessa data mesmo
E uma certa feira, né, Momô?
Exatamente, né? Vamos ver,
vai,
né?
Vai ter na data, né?
Então, quer dizer, vamos ver se eles vão conseguir, porque é uma coisa bem assim, eles já estão a todo vapor, né? Ou seja, o Xbox Nacional realmente está aí, todo mundo já sabe. É engraçado que eles pedem...
O kit nacional, né? Pra já o kit nacional.
Exato. Já, o kit nacional já tem até os preços que vai ser. Então, quer dizer...
Mas isso vai ser melhor do que o kit nacional.
Vai.
É muito melhor. Muito melhor.
Bem melhor. Né? E a questão é o seguinte, né? Por que que vocês acham, né? Vamos deixar a semente na cabeça de vocês aí. Por que que vocês acham que eles decidiram vir pro Brasil com tudo?
Ah, essa ah, coisinha gostosa do Momô, ah, né?
Não, eu vou ser assim, mais ou menos, né? Não foi por minha causa, não, claro, né? Que eles viram o mercado. Mas é engraçado, é que assim, né? Depois da prévia, dos dois dias do jogo justo, todo esse pessoal teve que fazer um report e passar para as grandes. Então o que começou a perceber? Que existe um mercado muito grande no Brasil retraído. E eu estava conversando com meu amigo Tuga aqui em Portugal hoje, quando a gente foi no shopping. Meu, você só vê brasileiro comprando. Isso é porque você vê que o cara sai aí do Brasil, vem aqui para Portugal ou para a Europa para ficar comprando e imagina os que não vão para os Estados Unidos. Imagina se todos esses compradores reprimidos, porque eles não compram por um motivo só, aqui no Brasil é muito caro por causa do imposto. Imagina esse pessoal com poder de compra, né, aí no Brasil podendo comprar. Ah, amigo, não tenho dúvida que os caras vão ficar tudo doido, entendeu? Não tenho dúvida. O que a gente precisa fazer, na verdade, agora é começar a aproveitar essa chance e não fazer exatamente como eu acabei descobrindo na Gamescom, que, por exemplo, o Canadá, que hoje é um grande porte para empresas de games, foi desenvolvida, sabe por quê, pessoal? Pela França. A França Exatamente. A França fez com que o Canadá se tornasse um sítio de produção, sabe como? Teve um cara lá que começou a fazer todo um planejamento de desenvolvimento de games nacional e tudo. Aí estourou aquela rebelião na época, lembram? Que ficou acho que 7 dias lá, a França ficou um caos. Um desses caras que estava na feira, que era de Quebec, falou com o francês, falou: deixa eu dar uma olhadinha nesse planejamento de vocês. Aí ele olhou, gostou, levou lá para o Canadá e olha o sítio que se tornou o Canadá. Para vocês terem uma ideia.
Rainbow Six Vegas, Assassin's Creed.
Não, e não só isso. O Canadá, para vocês terem uma ideia, a folha de pagamento de uma empresa de games, de uma produtora de games, o governo do Canadá paga 37% da folha de pagamento da empresa de games.
O Canadá transforma-se numa sociedade comunista gamística.
Ai, meu Deus. Exatamente. E nessa indústria nós temos bastante brasileiro lá, né, cara? Tem o Marcelo Martins, que é nosso amigo, né, Momô? Tá morando lá no Canadá. Tem o Amontobin, tem um montão de desenvolvedor brasileiro lá.
Tem os portugueses montando a janela e as portas.
Meu, pra vocês verem como os bichos é tão rápido, quando eu cheguei no stand do Canadá, o cara olhou pra mim, ficou olhando com a cara assim, né? Aí ele veio pra mim e falou: você tá com sede? Aí eu, hã?
tava querendo te pegar, Momô?
O cara que pediu namoro, né? Mas eu não deixei, né? Eu já sou do Tuga e não... Aí, pô, 2 anos de saudade, tem que matar uma saudade logo, né? Eu falei: não, não quero você. O cara olhou pra mim e falou: você tá com sede? Aí já me puxou pra dentro do stand. Aí falou: você por acaso não é aquela pessoa do Brasil? Olha como os caras estão conectados. Ele falou: você não é aquela pessoa do Brasil que fez um movimento? Eu falei: sim, sou eu mesmo. Eu nunca tinha visto cara na minha vida. O que o cara fez? Chamou 6 pessoas, ele chamou todo o pessoal do Canadá importante que estava lá. Chamou o diretor da faculdade de Quebec, chamou o cara do consulado de Ontário, chamou não sei o quê, e já me puxou para falar assim: ó, nós queremos o Brasil em desenvolvimento com a gente, vocês têm um grande potencial, e o que acontece é o seguinte: você vai ser o nosso representante no Brasil de passar toda a informação de games e desenvolvimento de mercado. Você está formalmente convidado para Quebec. Nós vamos pagar a sua passagem e demais quem você quiser. E eu quero vocês lá. Então, quer dizer, imagina que coisa incrível, né? O cara chegar para mim e falar assim: olha, nós vamos pagar a passagem de vocês porque a gente quer esse mercado unido e tal. Eu falei: meu Deus do céu. O cara da IOMI, que é o Marco Accord Richards, o presidente da IOMI, eu comecei a falar com ele sobre a questão de games e tudo. Ele ficou tão emocionado que ele chegou, ele olhou para mim e falou assim: Moacir, não tem como uma pessoa começar a ouvir você falar e não se entusiasmar pela sua paixão. Então a gente precisa se unir, porque aqui onde a gente tem na Itália é tudo muito caro, é tudo muito absurdo. Não, nós temos uma cultura de pirataria tão grande ou maior que o Brasil, e a gente precisa do seu apoio. Eu olhei para ele e falei assim: meu amigo, você está falando com um apaixonado, e se você me der mais trabalho eu vou achar bom, porque eu estou achando que eu não estou fazendo nada ainda. Para mim, eu ainda nem comecei a trabalhar. Ele deu risada e falou assim: rapaz, se minha equipe fosse metade do que você, a gente já estava feliz. Então, assim, tem umas outras coisas assim importantíssimas, assim, mas essas ainda não estou autorizado a falar. Tem só uma que é muito boa, que essa eu também já posso falar, que é o seguinte: a Ace Games vai ser a representante da primeira Table Store, né? Vocês sabem que os tablets vão ser produzidos no Brasil, né? Pelo incentivo da presidenta e tal. E eu fui chamado para ser quem vai coordenar essas coisas dessa Tablet Store do Brasil. Ou seja, eu fui encarregado de chamar empresas de games para poder que vão fabricar e colocar os jogos na Table Store Brasil. Isso é um grande salto para a gente. Ou seja, pela primeira vez nós temos uma publicadora 100% nacional de jogos de tablet para Asus Android, e que vai começar a explodir. E assim, eu tô de todos os lados, né? A Ace Games agora, praticamente eu sou full time na Ace Games, não, nem trabalho quase mais nas minhas empresas, coitado. Eu abdiquei 10 dias de tudo que eu podia fazer para estar aqui na Europa buscando melhor pro Brasil, e eu acho que a gente vai sair bem vitorioso. Eu acho que já damos passos bem mais largos do que eu podia imaginar, e o negócio é pra luta e conseguir, pessoal. Mais uma vez, antes de eu terminar, porque eu já falo demais, né, sou uma desgraça, quando começo a falar não paro mais, eu quero realmente agradecer a todo mundo que sempre me apoiou, principalmente o pessoal do Portal Xbox, que foi lá que eu comecei a luta e hoje tomou uma dimensão que, né, nem eu esperava. Eu estava lá na Gamescom falando com o presidente da Steam, presidente da Sega, presidente da Namco, presidente da tal Pereira, todos eles sabiam quem eu era e o que já tinha sido feito. Isso não seria nada se a gente não tivesse essa bela conquista através de vocês aí. Eu agradeço de coração todos vocês. E é isso aí. O Xandão continua aberto.
E exclusivo.
Ele não consegue falar nada sem botar o Xandão no meio, né, velho?
O Xandão continua aberto, o DW, aquele DD9 vai conseguir abrir mais essa abertura, né?
Mamu, acho que eu vou sentir um certo vazio ali.
Momo, sempre que você tiver essas coisas pra falar, cara, você pode vir aqui e falar bastante, porque essa exclusividade aí é importantíssima, cara. Acho que ninguém aqui reclama de te ouvir uma hora.
O Bernamaru tá a perguntar ao Xandão se o Momo é ou não é só um corpinho bonito.
Bom, uma coisa que eu sempre falei com o Momo desde o início dessa história é que se você quer ver um negócio crescer bonito, você coloca na mão do Momo.
Oh boy.
É, fala aí.
Oh boy.
Mas não tem problema, porque essas coisas gostosas, né? Sempre termina, né?
Ô Porto, eu acho que depois dessas revelações do Momo, eu devia tocar a música dele de novo, né, cara? O que você acha, Porto?
Não, antes disso, tem que tocar aquela vinheta que é básica quando começa essa bichalhada toda, que é o básico.
Ui!
É, Mipão que foi papai, cara. Meus parabéns, hein?
É, vamos deixar os parabéns aí, pô. O Mipão, o papai mais fresco aí do Papo da Coruja.
Parabéns, pai. Quer dizer, grande o pai mais mãe ele.
Do Papo da Coruja? Oi,
é? É o pai mais mãe, né?
Do Papo da Coruja. Ah, sim, o pai mais mãe.
É isso aí.
Mas isso é tudo muito gostoso e, assim, todo mundo junto, fazendo essa coisa, né, pegar fogo, ui!
Isso é gostosa, né?
É gostosa. E o Dart, no fundo, sempre falando, bem bom, bem
bom. Pilgrim, lá no chat, tá falando, falou aqui que com o Momô não tem mercado retraído, né, Xandão?
Que barato.
Fazer uma bichona.
Peraí, você tá ao vivo ainda?
Tá, ué.
Nós estamos ao vivo, cara. Momô, agora já foi, cara.
Vai confirmar. Todo mundo fala, esse cara é gay mesmo.
Não, não. Ele não é gay, não. O namorado dele que é.
Então é isso aí. Toca o barco aí, que agora eu vou ficar só zoando aqui.
Olha, Cambada, antes de avançarmos, estavam aqui a falar no chat sobre o trabalho do Moacir e eu acompanhei um pouco do trabalho dele e dos contactos e posso-vos garantir que ele não trabalha muito, ele mata-se por todos vocês.
Sim, isso eu posso isso falar foi... também, porque eu tenho contato com ele.
Isso, não, isso foi visto por mim. Não há dúvida.
É, minha gente, gostaram? Bastante notícia boa, uma bela bomba.
Exclusivas, né? Do Papo da Coruja, exclusivas.
Muita informação. É, rapaz. Até me animei, tava chateado.
E a noite acabou com o Assir a provar o prato típico da cidade do Porto, que é a francesinha.
Francesinha?
Ele viu você dançando no Dance Central, Ale?
Não.
Eu fico imaginando os dois dançando juntos, né? Na frente do Dance Central. Nossa, um co-op de Dance Central.
Ui,
cara. É uma cena monstruosa, cara.
Aquele olho no olho, um olha pro outro e fala: vamos beijar. Não.
Que isso?
Só me veio uma expressão em inglês na cabeça, cara. Friction, turning to fire.
Cara, que é isso? Eu fui com ele no cinema, a gente tava de mão dada, mas não rolou nada, assim, sabe?
Meu Deus do céu. E tudo isso sendo escutado pela esposa do Alexandre, cara. O Papo da Coruja separando casais desde 2008.
Ela saiu há pouco e já não aguentava mais dar risada.
Foi legal, cara. As coisas foram muito legais, assim, mas pelo amor de Deus, cara. Assim, agora saindo um pouco da área do game, né? Assim, eu fiquei impressionado aqui. Primeiro na Alemanha, porque os bichos bebem pra cacete, né? E é e assim, é o país mais gay que eu já vi na vida, cara.
Olha!
Um abraço, Júnior, né? O famoso alemão.
Essa frase em alemão agora, se tu é macho.
Cara, não. Eu vou contar só uma coisa que eu vi lá, cara, que isso não tá saindo da minha mente. Eu falo, não acredito. Imagina assim, a gente andando no meio da tava eu, pessoal do Aos Jogos lá, e a gente indo pra tomar um sorvete lá na cidade de Kolob, né? Cara, aí vem um cara, assim, um monte de cara de paletó e gravata preta, um monte, assim, mas tinha uns 30. E um cara só, no meio, de branco, com asinha de anjo. Aí eu olhei aquilo, né, falei, que estranho, né, mas o cara, assim, tava bem vestido, não tava parecendo...
Ele tá bonitão, né, Momô?
É, e só tava ridículo porque tinha as asinhas de anjo, né. Cara, quando o cara passou, que eu olhei... Não tem a bunda do cara? Tava rasgada, assim, tipo, o cara fez um buraco.
Você virou a cabeça pra olhar a bunda dele? Não, que passou?
Ele tava muito sinistro aqui, cara.
Então, bomba, assim, bomba, bomba.
Aí vem o nome do campeonato, que é a Bundesliga, é isso?
Não, cara, que ridículo. O cara rasgou a calça na bunda e tava com a bunda completamente de fora. Eles estavam sem cueca, pra dizer a verdade. E eu andando normalmente. Aí eu olhei aquilo, eu falei pros caras, vocês estão vendo aquilo ali? É verdade? Os caras.
Um moleque gostoso!
Aí depois, cara, assim, a gente.
Aí o Momô entrou com o processo de cidadania, né?
Ele entrou com o processo porque o cara não quis nada com ele. Falou, ah, não pode isso.
Aquela é aquela famosa calça gaúcha? Que é o zíper atrás?
Olha só, como se isso não bastasse, já pensava que a boiolice tinha explodido, né? Cara, vem depois assim, a gente andando, a gente viu um cara com a roupa completamente rosa, colada. Eu olhei pro cara e falei, é o Capitão Gay.
Aí o Momô falou assim, onde vende uma dessa? Eu quero uma. Eu
imaginei, cara, que... meu. Eu agora pro cara
e o Momô falou, tô no céu.
Cara, assim, aí, fora isso, né, que era muito engraçado, eu falei, porra, esse lugar aqui é muito louco. Cara, assim, os caras bebem tanto, mas tanto. Exato.
Lá eles fazem valer o provérbio, né, que twin de bêbado não tem dono, né?
É, não, com certeza, cara, porque, olha, meu, eu entrava no bar, assim, cara, eu não bebo nada, o cara já sem eu pedir, o cara já me tascava aqueles copos gigantes de cerveja, e deixava lá, eu falava assim, meu amigo, eu não bebo. Aí o cara ia, irmão, raza. Aí eu olhava pra I don't drink. E os caras não entendiam, não, cara. Eu acho que eles pensaram que era o Capitão Gay, cara, porque foi lá quem não bebe é bicho.
Mais indício, né, Momô?
Eu fiquei assim olhando aquilo, meu, aquilo é um país assim de louco, né? Uma coisa maluca. Agora, uma coisa que eles estão mil anos adiantado de nós, assim, a educação deles. Pra vocês terem uma ideia, o que que acontece no Brasil? Você vai atravessar a rua, se não tem carro, você atravessa, não é isso? Uhum. Tipo, o farol tá aberto e fechado.
Sim.
Lá não, os caras... O farol abrir. Daí, tipo assim, eu, como bom brasileiro, atravessando a rua, né? Aí eu cheguei, atravessei a rua, aí eu olhei pra trás, ninguém atravessou, meu. Eu baixei a cabeça.
Todo mundo olhando feio pra você.
Eu baixei a cabeça... Ninguém tá vendo. Pra vocês terem uma ideia, no metrô não tem cobrador.
Mac
não é? Tem cobrador. Você entra direto na plataforma, tem uma máquina.
Aqui também não tem.
Olha só, aí você vê. Tem uma máquina que você digita o valor lá do preço da passagem pra onde você vai. Sim,
é um cartão magnético.
E sai. O ticket e você entra com o ticket. Se por acaso aparecer alguém pra ver. E lá em Colônia, todo dia eu pegava o trem pra ir pra Com Center lá, que é onde era a coisa. Meu, assim, você vê claramente que a educação desse pessoal aqui é anos luz da gente. É um negócio fantástico. Assim. Imagina você no Brasil colocar um negócio de metrô que o cara pode entrar direto, sem ter que pagar.
A empresa que eu trabalho vai falir, cara. Não para com isso.
Quebrou.
Eu falei, putz, eu fiquei assim, bestificado, sabe? Assim, eu fiquei bestificado com muita coisa, na verdade. Assim, a educação desse, assim, quando eu fui jogar o PS Vita, né?
Uhum. Aí olha, ai meu Deus. Fita, ai, ele já jogou o PS Vita. Inveja.
Eu não só joguei, assim como fiquei, o cara deixou, só pra você, aí que eu falo, olha como é incrível, o cara chegou, eu comecei a jogar o PS Vita, né, eu falei, pô, é interessante isso aqui, né, tal. Aí o cara chegou, aí, tipo, ele tirou, porque o aparelho vem com um cabinho, né, que é tipo, sabe aqueles cabinhos pra você não levar, né.
Se você concluir isso do jeito que eu tô pensando, o Porto vai ter um treco.
Vai.
Então vai, conclui.
Para o batimento cardíaco.
Pode deixar.
Aí o cara olhou pra mim, né? Ele olhou pra mim e falou: de onde você é? Eu falei: do Brasil. Ah, pô, você veio de tão longe, né? Eu falei: é legal. Aí ele falou assim: você gostou do aparelho? Eu falei: gostei, cara. Aí ele chegou, tirou o cabo do aparelho, assim, do cabinho do aparelho, e falou assim: ó, pode jogar, leva pro teu hotel. Se você quiser, você pode ficar com ele.
Não.
Cara, eu fiquei assim, né?
Nesse momento o Porto sai do chat.
Ô, gente, o Porto morreu.
Luquita, oh, Luquita, toma as rédeas do programa.
Aí eu cheguei. Pô, assim, né? Não, tipo assim, eu tive um momento iluminado, eu acho que vocês vão querer bater em mim, né? Mas eu cheguei assim, olhei pra fila e vi que os caras estavam.
Vamos chamar ficar. Aquele alemão lá da bunda de fora pra te pegar. É. O alemão com a calça gaúcha.
Mas o PC é muito sedutor, né, cara? Você pode levar tudo que você quiser.
Ô Porto, pode xingar, velho. Ele merece.
Aí eu peguei assim no aparelho, né? Tipo, eu não tive nem coragem de tirar ele dali. Eu peguei pro cara e falei, não, tem muita gente querendo jogar e eu, mais pra frente eu vou ter a oportunidade de comprar, eu agradeço. Aí o cara falou, não, a gente tá aqui pra te servir. Puta, você veio de tão longe, não sei o quê. Eu falei, não, não precisa. Porque se eu tirar esse aparelho daqui agora, eu tô vendo uma penca de gente que quer jogar e eu acho que eu vou tirar a chance de uma pessoa jogar. Né? Porque eu mais pra frente eu compro. Eu falei pro cara, eu sou colecionador. Aí o cara me chamou lá no canto, lá chamou os caras e falou assim, ó, dá menção de honra pra esse cara aqui. Aí eu fiquei besta, cara, assim, sabe? É um negócio extremamente educado, extremamente avançado, sabe, assim, game é uma coisa que une as pessoas no mundo inteiro mesmo, né? Então, assim, pra vocês terem ideia, cara, eu fiz contato com esses negros do Irã, com esse pessoal da Tailândia, o meu Facebook, meu, putz, acho que quadruplicou de gente, né, das coisas lá. Meu, eu fiquei besta, sabe, assim, besta com um monte de coisa que a gente podia fazer. Bom, você vê um cara desse e fala, porra, o que que o cara tirou lá? Não sei se o cara depois foi despedido, né, porque se podia, não podia tirar o trequinho lá e dar o aparelho, não sei se nem se aqueles aparelhos é protótipo, né, porque geralmente eles não deixam, né, fica meio... Né?
Não me acredito que esta fase seja protótipo, já deve ser o final.
Já é o final. Senão não estariam nem mostrando.
Ô Porto, você faria o mesmo que o Momô? Pergunta.
Olha, se
morreu.
Não, olha só.
Rest in peace, Porto.
Não.
Neste momento o Porto
mas tem que virar de eu estou quase pulando da janela, porque honestamente, Forza 4 sem Porsche e Momô já com Vita na mão, eu tô quase pulando da janela aqui. Não, mas o Porto, você faria o mesmo que o Momô? Essa é a pergunta. Cara, infelizmente eu não sei o que o Momô fez, porque nos últimos 2 minutos eu estava ajudando minha mãe a anexar um arquivo num e-mail. Eu tive que me ausentar do
computador. O Momô teve o Vita nas mãos, o cara ofereceu o Vita pro Porto, pro Momô, o Momô falou que era melhor não pegar o Vita, que depois ele compraria, porque as outras pessoas poderiam querer jogar. Ele teve uma atitude nobre. Você teria essa mesma atitude, Porto?
Momô, não quero que você abra, dirija a voz pra mim nunca mais.
O alemão chegou pro Momô e falou, é seu, coisa linda.
É? O vendedor da loja era um alemão da bunda de fora lá.
Com a calça gaúcha.
Cara, o Moacir, ele é tão influente, o Porto, que eu acho que ele consegue botar até o Porsche no Forza 4 pra você depois. Você troca uma ideia.
Ele fala com a EA lá.
Não
chega. EA, Forza tem que falar com a Turntable.
Não. O problema não, todo não, é com a EA.
Tem os direitos de Porsche.
A EA que tem os direitos do Porsche.
É, então. Olha agora uma pergunta mais para o Porto até. No Gran Turismo também não tinha Porsche, tinha aquela. Como se chama aquela? Qual?
Ruff. Ruff.
Exatamente. A Turn 10 não pode utilizar essa marca?
Olha, a Turn 10 pode e a Turn 10 vai. O problema é justamente esse. Serão apenas 3 carros da marca Ruff. Só 3.
Pois.
O que é melhor? 3 Ruffs ou 35 Porsches?
Ah, claro. Mas na falta do melhor...
Não, na falta do melhor não, porque honestamente eu não gosto, eu aceito o Ruff, mas pra mim não é uma substituição válida. Não dá pra substituir uma empresa que, não tem como dizer, eles têm título de fabricante, mas eu ainda vejo como um tuner substituir uma marca com tantos anos de experiência que faz carros tão magníficos. E os filhos da puta da EA que tinham que fazer esta bosta de fazer essa da desgraça de não permitir a maldita sublocação da licença. Ah, pô. Porra, cara. Tô desde ontem puto com isso.
Tem calma, Porto.
Cara, não, eu tô desde ontem puto com isso, cara.
Toma compensação.
Sério? Sério? Hoje eu quase mandei um aluno meu dentro da sala de aula a merda porque eu tava pensando nesse negócio quando começaram a me encher o saco.
Professor,
eu quase você mandou um mato pro demônio.
Cara, é, cara.
Matem o demônio!
É, nesse, mais ou menos nesse nível.
Matem o demônio!
É. É, cara, aí eu ouço também. Aí eu ouço hoje que Momo teve um Vita nas mãos, podia ter trazido pro Brasil e disse que não. Caraca, cara, é muita desgraça, sabe? Pra menos
de 24 horas. Mãos.
Uma francesinha, né?
É. Ai, meu... Procurei no Google.
Eu vou procurar no Google quando eu puder. Pois bem, minha gente, assim, foram muitas notícias, muita brincadeira, já são 10h17, temos que fazer o programa render também um pouquinho. Momô, você vai ficar com a gente?
Fico, mas eu vou ficar sem falar nada porque eu falo demais.
Não, assim, você não fala mais que o Xandão, com certeza. Xandão é aquela desgraça. Pô, GT...
Xandão, pô, mas desmunheca muito mais, né? Mas desmunheca muito mais.
Que o Xandão não sabe, o Xandão tá falando desde o começo do programa, mas é que ele tá sem som, a gente cortou o som dele.
Cara, engraçado que o Xandão virou ponto de referência, igual o Careca em fila de banco, né, cara? Oh, onde é que tá o lugar? Pera que é Careca ali, ó.
É Careca e Gordo, né, fila de banco.
Mas o Momo, sempre que você quiser vir falar bastante, falar todas essas coisas que você falou aqui, você pode aparecer, não tem problema. Eu acho que nem os ouvintes, nem a gente vai reclamar.
Não, cara, mas assim, eu tô tomando a seguinte atitude. Eu não vou falar mais nada, que eu aproveitei aqui a situação, que é especial, tô na casa do Tuga e tal. E a gente. Ele falou, hoje tem gravação, eu falei, pô, vou falar. Porque na verdade. Logo, assim, vocês só vão ver as ações e não vai ter papo, entendeu? Vocês já estão vendo, mas vocês vão ver mais, entendeu? E assim, é isso que eu quero. Menos papo e mais trabalho. Aí, quem reclama não vai ter como reclamar mais, porque vai ver que tá trabalhando, né? Então, é isso.
É, minha gente. Muita coisa boa. E...
Só uma coisa, você falou do Vita. Não, olha, pelo que eu vi, eu achei lá, meu Deus, é legalzinho, eu achei bem legal, né?
Momô,
tem um negócio de soprar ele, que você assopra, ele faz uns negócios lá.
Momô,
já vi isso no DS.
Momô, esse é o Momô, cara, o Momô ele joga, ninguém jogou, ele encosta e ele desdenha ainda, entendeu? Esse é o cara.
Moacir.
Não, e transforma um artigo da Sony. Num instrumento só.
É. Não, assim, tinha um negócio lá que você soprava e fazia o bonequinho ficar meio que congelado. Eu achei aquilo meio estranho, assim, mas a ideia eu achei sensacional, né? Se tiver mais coisa assim desse tipo, eu falei, uau, interação total, né? Pena que vai babar tudo no aparelho, né? Mas.
Momô, assim.
O Momô tá acostumado quando ele soprar, as pessoas se derretem, né? Aí ele. É.
Momô, não viu nada.
Um tal de blow training, alguma coisa, né? Blow job training.
Blow job, né? Blow job, né?
Blow job,
né?
Blow job training.
Escatologia foda.
Ui.
Blow my Vita.
Blow my Vita é foda.
Ah, uma coisa legal que eu vou falar pra vocês também que eu tinha esquecido é sobre o Museu do Videogame, né? O Museu da Itália do videogame é um dos mais completos do mundo e eles têm apenas 70 aparelhos. O brasileiro já conta com mais de 200 aparelhos. Então, assim, não temos espaço, mas já temos a maior coleção de videogames do mundo.
Nossa Senhora.
Maravilha.
Jesus. Né?
Quando abrirmos, assim, quando alguma alma caridosa abrir, né? Porque eu vou falar ainda para casa do Museu da Casa Brasileira, que eu achei lá um lugar excelente. Não sei se eles vão aceitar, né? O R7 já se apressou e falou que a gente já tinha falado com eles. Na verdade, a gente não tinha falado com eles ainda. Porque eu tô na Europa, eu nem falei com eles ainda, né? Eu vou voltar e vou falar com eles, né? Vamos ver se a gente consegue, né? A hora que a gente arrumar o espaço, meu, nossa, eu só queria que fosse mais ou menos que nem o Museu de Roma. Ele está a 200 metros do Vaticano. E é o Marco me mostrou umas fotos do lugar. Meus amigos, assim, é fantástico o espaço que eles têm. E me deu uma grande inveja, que eu gostaria disso aqui no Brasil. Mas, assim, a hora que nós abrimos, cara, vai ser uma coisa de louco. Pelo menos aparelho e jogo a gente já tem demais.
Eu estive a ouvir o último papo da Coruja e eu penso que o Vita só terá sucesso se aquela coisa que o DW falou do HTML5 realmente for um sucesso. Porque não estou a ver, sinceramente, com a bateria que ele tem e a qualidade gráfica que ele quer criar, não estou a ver que seja um sucesso. Não estou a ver. E não vai ir para telefone. Eu acho que vai ser o que foi dentro.
Eu também. E I told you before.
Vamos lá, galera. Vamos.
Quarto aí matado depois disso aí.
Vamos em frente, então. Porque realmente eu tô deprimido aqui. Vamos lá.
Depois dessa, então, Porto. A galera quer acabar com a sua vida, né, Porto? Fala a verdade.
Olha... Não, só pra alegrar o Porto aí, bota a ficha, peludinho.
Gente, vocês querem que eu saia da frente do computador agora, né? Essa é a intenção de vocês, né? Bom, gente, Momô já falou tudo que tinha pra falar, a gente já riu, já contou piada, então vamos fazer agora o que a gente realmente veio fazer aqui. Vamos ao assunto principal do podcast de hoje. Deixa eu tocar a vinheta aqui, porque chegou a hora do Corujando. Corujando. E minha gente, como nós havíamos comentado, hoje o podcast seria épico, né? Porque estamos num período de entre safra, né? Não tem nenhum grande jogo saindo, nada que a gente realmente queira falar a respeito. Então, vamos trazer alguns assuntos interessantes a serem discutidos. E nesta edição, seguindo a sugestão, quem foi que sugeriu o tema de hoje? Foi o Dart?
Foi o Xandão, é.
Ah, foi o Xandão? Então.
Foi aquela conversa que a gente teve na live.
Tá certo. Claro, agradecendo ao Xandão pela ideia, vamos fazer um Corujando especial a respeito do tema que aglutinou essa galera, né? Afinal de contas, se não fosse por PGR e Forza 2, não existiriam os corujeiros e nem o Papo da Coruja. Nós começamos em jogos de corrida e hoje vamos fazer uma discussão mais completa a respeito do assunto. Certo? Então, como é que a gente pode começar? Qual foi o primeiro jogo das nossas corujitas?
Forza 2!
Forza 2.
Foi Forza 2.
Teve o Test Drive Unlimited também, né?
Não.
O que reuniu o pessoal não. Mesmo?
Forza 2.
Não, foi Ridge Racer.
Todo mundo quer ver,
gente? Forza 2.
Forza 2. Foi Forza 2?
Pra mim foi o Forza 2 tentar conseguir o último lugar em batalhas renhidas com o Hetfielder.
Posso fazer um histórico? Pode.
É, você tá aqui, né? Foi você que criou a bagaça, então, por favor, abre a boca aí, chefe.
Então, eu, inclusive, essa semana tava comentando com alguns alunos meus. Eu comprei Forza 2 na época e eu não conhecia ninguém. Ninguém no portal Xbox, eu era membro filiado, mas só lia os posts, quase não escrevia nada. Comprei Forza 2 e eu não conseguia conectar na sala de ninguém. Aí eu descobri que se eu fosse host, as pessoas conseguiam conectar em mim. Ui.
Delícia.
Aí eu pensei, tá, mas beleza. Eu consigo ser host, mas quem é que vai querer jogar comigo já que ninguém me conhece?
Aí eu montei na época um evento, e na época tinha o Corujão do Bird, né, e a Coruja de não sei o quê, que era sempre as sessões da madrugada. Aí eu pensei, vou inventar alguma coruja também. Aí eu pensei, Corujinha do Luquinha era muito meigo, né? E aí eu pensei em Corujita do Luquita. E aí eu botei lá a Corujita do Luquita, botei um tema, a primeira Corujita era carros classe D, só, né, carro mais lento, mais simplesinho e tal. E a galera foi chegando e a Corujita do Luquita foi crescendo. Inclusive, eu nunca tive esse apelido de Luquita, inventei pra isso. Acabou pegando, hoje o pessoal na sala de aula me chama assim mesmo e tal, e é o codinome, Luquita, enfim. E aí a coisa foi só aumentando, né? E aí o Forza 2 a gente começou a fazer toda semana, tinha algum evento maluco, né? Sempre algum tema, alguma coisa. E foi daí. Tô certo,
foi pegando, foi aumentando.
Que a gente se conheceu no Forza 2, mas a ideia do Papo da Coruja veio no PGR.
Sim. Isso.
Exatamente.
Sim.
Ah, mas eu vou falar
pra você, Papo da Coruja Origins, né?
Eu desisti do Forza porque eu com meu carrinho, batia tanto atrás do Xandão que eu desisti.
Eu também desisti do Forza antes do Forza desistir de mim, né?
Que é isso, eu só tenho viciado nesse negócio, eu não conseguia sair do último lugar e desisti.
Olha, eu pensando assim, bem
tinha,
rápido.
Algumas corujitas clássicas, né? Que a gente fez, por exemplo, era os American Muscles, que era que o carro tinha que ter a pintura doida e tinha que ter apelido, lembra? É. Aí tinha umas corridas temáticas, só carro asiático, tinha aquele que era elas desenham e eles correm. No caso, as mulheres tinham que desenhar o carro. Aí eu corri com um carro roxo, cheio de borboleta, uma coisa linda.
Táxi de Nova York.
Tem o táxi de Nova York.
Corrida de táxi em Nova York, é um tempo bom.
Essa foi a primeira que eu participei, eu acho.
Uh-huh.
Rolava um Destruction Derby também, não rolava?
Rolava.
Principalmente em Nova York, né?
É, sabe que toda corrida que tem o Dart vira Destruction Derby, né?
Curva, famigerada curva de Nova York, meu amigo.
A curva 1, né?
Era a primeira ali.
Nossa, aquilo curva é só uns. Strike, cara.
Era a curva uns, né? Uns ficavam ali.
Musical.
Olha, curva ainda do mano, outro né? Dia, famosa, ainda né? Outro dia estava a pensar nisso e cheguei à conclusão que a primeira pessoa que eu conheci nas corujas foi o Luquita.
Uhum.
Foi o Luquita e na sala estava o Hetfielder. E
Bugarelli.
O Darth Randy, acho eu. Acho que estava o Darth.
Nas figuras carimbadas que faziam boas-vindas, sempre o Luquita e o DW, né, cara, nessa época.
Mas a primeira pessoa que eu conheci do portal e a primeira coruja que eu participei foi com o Lucas.
Na primeira que eu participei, acho que estava o Chiaro, o geógrafo também.
Isso, o Burga, né?
Burga.
Israel.
Isso, Israel, é verdade.
Voo da Garça.
E aí expressões clássicas, né? Tipo, Potenza, né?
Não, Potenza já foi no PGR4, né?
Não, foi no Forza.
Não, Forza. Foi no Forza.
Foi.
Não. E aquele negócio dos cones, cara, como é que era mesmo?
Era no Forza, né? O que é?
Aquele negócio do cone, cara, que tinha um
come cone,
que passava em cima dos cones lá, o que você falava?
Ah, come cone.
É isso aí.
Opa, agora você tá me ouvindo?
Sim! Chiaro!
Ah, opa!
Olha aí, ó.
Pausa.
O Chiaro participou da primeira corujita do Luquinha.
Musiquinha, portão!
Claro! Musiquinha. Pausa pra musiquinha do rapaz!
Mr. Chiaro Escuro.
Boa noite, pessoal. Depois de muitos problemas técnicos, consegui entrar.
Maravilha.
Entrou.
O Chiaro teve que usar o bloco da borrachinha para ligar o computador dele.
É. Engraçado, antes que a gente possa continuar, estão aparecendo muitas mensagens aqui no chat que tá em pausa, mas a transmissão por aqui, para mim, tá ok.
Aqui pra mim também tá ok.
Sim, tá tudo ok, mas tem muita gente a queixar-se que tem muito like.
Não, a minha transmissão tava muito ruim, cara. Agora melhorou.
Deixa eu ver se eu consigo fazer um ajuste aqui. Eu vou diminuir o número de frames por segundo, se ainda for possível, né? Ok. Pra diminuir a banda de transmissão.
Tá. Bom, gente, vamos continuar então. Diminuir também um pouquinho a qualidade da imagem, que a gente está com a imagem parada. Ok, vamos continuar. Podemos continuar. Vamos lá.
Sim.
Não dá para tirar a imagem?
Não, só dei uma pioradinha na qualidade da imagem para liberar a banda de
conexão. Só continua falando que não está conseguindo ouvir nada lá, não. É.
Amigos, não estão ouvindo nada? Respondam.
Tem sinal de vida aí no chat.
Ouvindo, eles não estão respondendo, né?
É, muito estranho, porque a transmissão tá...
Não estão.
Tudo preto e sem som, então... bom, eu vou dar uma pausa na transmissão e reiniciar. Pera aí, deixa eu avisar a galera.
Hora da pausada.
Vamos reiniciar. Isso, o Xandão já falou, então. Enquanto isso, tá rolando a gravação aqui do programa que vai pro podcast no portal. Dei um stop. E... going live de novo. Vamos ver se agora a galerinha vai...
Olha, a cambada tá a mandar... Tá pedindo saltos.
Estão por aí, gente. Já estou retransmitindo. Alguém ouve?
A pessoal tá pedindo saltos.
Opa! E aí, galera?
Agora estão ouvindo.
Estão ouvindo já. Ainda não?
Não, mas então sim, creio que sim.
Nada ainda. Bernardo, agora sim. Voltou. Foi. Aê! Aê! Mas voltou. Agora, mas voltou.
Maravilha. E acho que o Chuca Bombas possa parir alguma coisa ali. Sim, Chuca Bombas, você acertou o que era sobre corrida, cara. Jogo de corrida, parabéns.
Uau, nossa. Também porque na abertura tinha o quê? Só jogos de corrida.
Não, ele
nossa.
Falou isso comigo. Ele falou isso comigo por MP, cara. Ele matou a charada uma semana antes.
Ele mandou um milhão de MPs. Sério?
Quantos MPs você recebeu do Chuca Bombas? Eu recebi
umas
5.
Uma, duas, três, quatro. Creio que foram quatro.
Na verdade, eu acabei de adicioná-lo aqui na live. Logo que começou o podcast, eu tava jogando PGR.
Legal. Pergunta qual é o número da calça dele, que o Momô vai mandar uma calça gaúcha daquela lá de mim.
Calça gaúcha.
Foi muito engraçado. Ele me fez várias perguntas, assim, não sabia se o famoso dilema casa bicicleta, né? Se é um Xbox 360 ou um PS3. Perguntou se o lance da dedada realmente escolhida a dedo era verdade, né? Eu acho que ele já estava assim há mais ou menos uma semana comendo banana verde para ver se a experiência fosse menos traumática. Não, é brincadeira, isso é tudo. Né? Escolhida a dedo é tudo brincadeira. Tudo bobagem. O tamanho da calça dele é 42, ó, que ele quer a calça aquela.
Mas o povo, posso comentar uma coisa aqui?
Comente.
Claro.
Só pra gente não perder o fio da meada, porque claro que a intenção aqui não é só fazer um histórico, né? A gente, de como a gente se reuniu, a intenção aqui é discutir também a questão do jogo, né? Já fazendo o gancho Forza 2, Forza 3, no que, ou então, quem sabe mesmo Forza 2, o que isso foi importante na história do Xbox 360, né? O quanto ele trouxe jogadores, ou as opiniões na época, as opiniões hoje. Acho que hoje o público para esse tipo de jogo aumentou muito, né? Mas na época ainda era um jogo meio de nicho. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né?
Sim, vamos.
Claro.
Sim,
sem o Forza 2 não havia Papo da Coruja.
Sim. Mas assim, em questão de jogo de simulação, Forza 1 no primeiro caixão foi um jogo muito bem recebido. A Turn 10 conseguiu fazer um jogo bem superior, obviamente, no Xbox 360. Aquele lance. Eita ferro, quem deixou cair o armário aí?
É o Momo que está esticando o sofá.
O Momo está destruindo a casa do assassino.
Não, não, então, essa merece a vinheta. Essa merece a vinheta.
Ai.
Claro.
Isso é muito gay.
Eu sou gay? Ou isso é muito gay?
Não, também.
Palhaço.
Todas as anteriores.
Caraca.
O baixo que tem aí é o Dati.
Declaração de amor é essa, hein?
Não. E deve ter falado com conhecimento de causa.
Cuidado, falou no meu ouvido que era macho. Eu tenho certeza que ele é.
No programa de hoje
eu conheci ele cantou a bola de truco pra você?
Ele não falou que era macho, ele falou que era um macho. Você
tá. Ele cantou a musiquinha da bola de truco?
Só no chat tá a dizer que caiu de novo.
Ah, eita, não, né? Caceta! Qual é o problema do live stream hoje, meu Deus? O pessoal tá reclamando que caiu de novo.
É, vamos dar um toque de novo.
Parado de novo. Vamos dar alguns segundos para que a rede tente
estabilizar. Momô caiu da sala.
É. Momô caiu da sala, certo. Não, saiu daqui. Saiu daqui. Chamem o Momô de novo.
Ele tem aqui qualquer problema
iPad. O pessoal do chat, coitado. Tato entrou no chat, caiu tudo. Já estão botando a culpa no Tato. Maldade.
O que a gente pode fazer é o seguinte: aproveitar que está esse período sem gravar lá com eles. Vamos organizar aqui. Vamos falar agora de Forza 2, Forza 3, depois de PGR 4, que são pelo menos os jogos que a gente mais jogou.
Tá certo.
E aí fecha.
E aí a gente fecha distinguindo esse tipo de jogabilidade, essa quase simulação no Forza, no Forza 2, no Forza 3, com a jogabilidade arcade do PGR 4.
Vamos lá, gente. Já Kambala, foi.
Eu vou ter que sair.
Vai sair. Grande
abraço, querido. Abração, cara. Boa noite.
Fica aqui o Moacir, mas eu tenho que ir embora, que eu daqui a 4 horas estou a pé.
Nossa. Tá joia. Nossa.
Boa.
Momô também vai
ter uma atração aí pro Momô.
Não, o Moacir, eu fica.
Vai ficar, Moacir? Não vai, você vai ficar incomodando aí o Assassin, pô?
Não.
Não vai fazer coxinha? Grande.
Não vai ter feito coxinha, não. Tava imaginando.
Mas então, vamos lá, gente. Senão a gente vai perder o fio da meada novamente. Sim. O pessoal lá já deve estar recebendo sinal de novo. Sim.
Tá, parece que sim, estão ouvindo.
Beleza. Então.
Olha, só antes de ir, há pessoal que está a pedir salve e o abraço. Aquele abraço, a vinheta aí.
Ah, quer a vinheta? Então eu toco a vinheta.
Não. Ah. Há pessoal que está a pedir no chat.
Ah, sim. Sim. Pera aí, gente. Tato, caiu de novo. Tato, você tá vendo aí? Tá ouvindo aí? Ó, o TBR e o Bernamaru receberam. Mandaram um abraço pro Assassin, ou seja, eles ouviram o Assassin saindo.
E aí, galera? O Assassin deixou um abraço escrito lá.
Ah, sim. Agora que eu vi.
O Tato tá ouvindo. Acabei de perguntar pra ele.
Beleza. Então, vamos em frente, gente. Onde nós estávamos mesmo?
Estávamos começando a falar de Forza 2.
Certo. É, foi o jogo que trouxe bastante gente para a simulação, né? Embora Forza tenha sido um sucesso no Xbox Caixão, o Xbox Caixão não foi um videogame de grande sucesso. Na época ele teve que encarar o PlayStation 2 e os jogos da série Gran Turismo. Com o Xbox 360, finalmente a Tantan fez um Forza bem mais robusto, né? 60 quadros por segundo, os gráficos muito superiores, e trouxe bastante gente para a simulação. Mas, obviamente, ainda haviam certas coisas a melhorar, né? Muita gente reclamava do asfalto de sabão, reclamavam que a pista era lisa demais. Sempre houveram algumas questões do Forza 2 que precisavam ser revistas, né? Tantan tinha que rever.
Era extremamente frustrante. Aqueles toques que você levava por trás, né? Te tirava do jogo.
É, exatamente. Os impactos não eram bem simulados, né? Porque qualquer toquezinho, os carros saíam rodando pela pista. Mesmo toque mais simples deixava o carro completamente fora de controle. Mas aí, então, pô, nessa época, jogamos muito Forza 2. Quantos finais de semana a gente jogou Forza 2, assim? Foram uns 3 meses.
Nossa, praticamente.
Pelo amor de Deus, faz mais de ano.
Exato, vários meses verdade. Jogando uhum. religiosamente.
Esse é o termo, religiosamente. É,
teve essa na época dos campeonatos que a gente praticava mais ainda, era
teve até um
crosschat, né? Era uma época que não tinha um crosschat, ou seja, a gente ficava jogando pra conversar também.
Verdade, verdade. Ah, exatamente. Isso
predominou até o comecinho do PGR.
É isso aí.
Sim. Sabe o que era legal fazer? Eu tive que sair agora rapidinho. Achar alguns tópicos desses antigos e botar uns links pro pessoal dar uma olhada, assim.
Podemos fazer isso.
As convocações, né? Exatamente. É. Aí, o Forza 2 a gente jogava com sala cheia, né? Muitas vezes, até com 11 pessoas na sala, lembra?
Sim.
Era 8 pessoas o limite, mas conseguimos exceder uma vez.
Nossa senhora. Aquele dia foi sensacional. Como a gente conseguiu fazer aquilo, não sei até hoje, mas conseguimos.
O host era o Chuck Norris.
Ou o Burga, né?
Ele joga com 11, ele joga com 11 numa sala de 8.
É, cara, é que a customização de carros também. Eu ainda lembro o táxi do programa Ed. Ah, não, táxi não, o carro dos Correios.
Nossa. Eu lembro que o Burga corria com um carro que tinha um telefone do escritório dele de contabilidade, né?
Ele corria fazendo propaganda. Mó merchan.
Você lembra que teve uma corrida de despedida, né? Que era tudo de preto, os carros.
Foi a nossa última corrida de Forza 2.
Se eu não me engano, foi lá por maio ou junho de 2008. Que foi um ano depois, né, do lançamento.
Foi bom.
Mas foi muito bom, né, cara?
Corrida
foi bom
com máscaras. Eram corridas temáticas ainda.
Exatamente. Foi a melhor parte, foi justamente essa. A gente conseguia equilibrar as coisas, né, cara? Dava pra todo mundo se divertir junto.
Exatamente.
Corrida na neve.
Lá no Forza não tinha isso.
Não, no Forza.
Mas a neve já estava presente, você só não via ela, né?
Não tinha álcool o suficiente no teu sangue para ver a neve. Então, mas aí a gente fez a corrida final justamente para a chegada do Forza 3, não foi?
Do PGR4.
Foi quando a gente fez a transição pro PGR4.
Mas não foi do Forza 3? Achei que tinha sido do Forza 3.
Eu acho que foi pro Forza 3. A gente fez uma corrida final de Forza 2, porque logo depois todo mundo estaria comprando Forza 3.
É, porque a gente jogava Forza 2 e PGR certo. Simultaneamente.
Exatamente.
Assim. Não.
O PGR4 foi o Forza 3. Não, foi o Forza 2, depois veio o PGR4, aí veio o Race Pro, aí por fim anunciou o Forza 3 e o pessoal foi pro Forza 3.
Ah, é mesmo.
Exatamente.
É isso mesmo.
Tanto que eu participava de um campeonato lá que de Race Pro, todo mundo abandonou porque falou que, vamos pro Forza 3, vamos pro Forza 3, um monte de gente abandonou o campeonato no meio.
É verdade. O Forza 2 ele foi lançado em junho de 2007. Daí, se eu não me engano, a corrida de despedida foi exatamente um ano depois, junho de 2008. E o PGR4 foi em outubro. Então ficou alguns meses assim... Ainda tinha alguma coisa, mas...
É, porque eu lembro que a gente jogava Forza 2 e depois jogava PGR e vice-versa. Lembro que a gente fez
isso. Que foi uma corrida de despedida, mas não foi a última vez que se jogou, né? Foi só pra simbolizar, né?
DW, a gente jogava PGR3 antes de conhecer o Luquita?
Não.
Então, que a gente jogou PGR3? Não. Eu não tô falando do 4.
Nós jogamos PGR3 depois de jogar PGR4.
Eu jogava PGR3, mas não jogava com vocês. Eu jogava com outro pessoal que depois até jogava nas Corujitas, mas não era vocês, cara.
Não, era assim, a gente jogou junto PGR3, Porto, depois do PGR4, que aí você, inclusive, me explicou que tinha uns carros que quase não eram usados. Aí.
Foi até, o Luquita assim, jogava com The Others.
Oi?
É. E tinha, peraí, não vou lembrar o nome dos caras, bicho. Tinha uma rapaziada bacana. Mas enfim, aí você tá falando do PGR4 agora, aí no PGR4 é que nasceu a ideia do Papo da Coruja.
Sim.
E no PGR4 também tinha outras expressões, né? Tipo, junte-se a nós, né? Junte-se a nós.
Como a gente jogou PGR... Porra, a gente jogou mais PGR4 que Forza, não?
Mas.
Não, porque será? A sala do PGR eram 8 pessoas também, não lembro?
Eram,
eram.
Também, sim, também. Era.
Eu entrei nas Corujitas nessa época aí do PGR 4.
Você era convidado do Dr. Rodrigues.
Pô, isso, que é, exatamente. A grande exatamente. Pista do dedado do Dr. DW, né? Na verdade.
Na verdade, quem tomou a dedada foi o Hatch, que quando eu comecei a jogar, eu acabei com ele naquela pista lá. Ele era o cara e eu truí ele. Até depois hoje eu sei que isso dói.
A gente fazia aquela corrida de oval com aqueles carros lentos pra burro, esqueci, era o...
Ah, o Mini Cooper. De...
A gente com
pés... Mini Cooper, é.
A gente... É. Que apareceu os pés.
Era momento sinistro, né?
Era assim, muito cara. Bom.
Esse que era o momento potente.
Não, gente, era não, acho que era momento bizarro, não era que a gente chamava?
Era bizarro,
era momento bizarro.
Era momento bizarro, Porto, bem cara, lembrado.
Isso, eu não me esqueço, era momento bizarro. Era sempre Mini Cooper, visão só do cockpit naquela pista on the bond que ficava em Xangai.
Isso.
A gente sempre no meio da noite, no, mais ou menos no meio da jogatina, entre 1h30 e 2 da manhã, a gente jogava essa. Que a gente sempre começava meia-noite.
Começávamos na Avenida de Dr. Rodrigues, lá, né?
Isso. Classe B.
E tinha a corrida ecológica, que a primeira volta era só carro elétrico, a primeira volta ninguém podia falar nada.
É, é verdade.
Só pra ouvir o silêncio do mundo.
Era muito bom. Só podia ser o Tesla Roadster ou aquele Peugeot Flux, que eram os únicos elétricos, cara. Ai, isso. Meu Deus do céu.
Não, e tinha corrida de barata também, né? Aqueles carros que lembravam os F1 antigos.
Isso,
né?
Isso mesmo.
A gente fazia, além de ser ruim de pilotar, ainda era no gelo ou na chuva, era brincadeira, muito
bom. Não, era uma volta em Nürburgring, meu filho. Uma volta em Nürburgring, era aquele Van Wall verde ou aquele Alfa Romeo, cara. Putz,
grila, bom,
que... Porra, quantas vezes eu não fiquei pra matar o DW naquela corrida?
Muito divertido.
Caraca, muito bom, sempre na minha frente. Eu vou chegar no DW e fazer alguma merda e lá vai DW abrindo distância de novo.
O que era legal, cara, foi assim, que a gente divertiu muito, né? Já que não tinha o compromisso da simulação e você pode jogar um pouco mais descontraído, caramba... Quanta diversão o PGR4 nos proporcionou, né?
Verdade. Isso é uma coisa realmente a levar em consideração. No Forza, nós brincávamos. Mas normalmente, quem tinha mais conhecimento do jogo, quem trabalhava melhor o tuning dos carros, sempre ia pra frente e ficava dividido, né? Tinha a galera do meio, andando mais pra trás. E quem era mais focado, mais especialista, às vezes nem participava tanto da conversa que rolava. Se concentrava mais em pilotar. Mas no PGR não tinha isso. O PGR era zoação total o tempo todo.
Mas no Forza, às vezes, o pelotão lá do sexto ou oitavo lugar, que geralmente era o que eu tava...
Eu tava junto.
De vez em quando, daí, pra animar um pouco as coisas, ficava correndo na contramão, né?
Eu normalmente...
Talvez esse seja um dos meus maiores ódios em jogatina online na madrugada. Acho que era a única vez que eu ia conseguir ganhar alguma coisa. Não sei quem que foi o bom filho da mãe que veio na contramão e me tirou da corrida completamente.
Isso é coisa do Tux.
O Tux fazia isso toda a corrida, cara. Toda a corrida. E era bom quando tinha alguém, cara, que não conhecia, e o cara brigava com ele, falava, pô, cara, como é que você vem na contramão? Ele fala, nossa, bicho, nunca, não vi, cara, foi sem querer, primeira vez que eu fiz isso, tudo como eu morri.
Eu nem conhecia o Tux ainda, e o pessoal falava que o Tux era o guincheiro ele tá empurrando.
Agora, cara, não sei se vocês lembram aquela vez que a gente pegava, chamava os gringos pra jogar com a gente. Aí a gente dava duas voltas numa boa no oval e depois virava o carro e ia e pegar o
carro. O anel da morte.
Não. Cara, o que eu escutei de palavrão, cara, pelo amor de Deus.
Não, começou com o The DJ lá.
O Green conseguia escapar de um, né, mano? Ia escapar de todos que vinham.
Cara, era bom demais, cara. Era muito divertido.
Léo Iso.
O DJ que pilotava e fazia, acontecia, e nós chamamos ele pra noite que era só pra zoar com ele. Lembra que o carro dele tinha um alvo? Era tudo dando porrada.
Eu lembro desse dia.
Ai, não participei, não acredito.
Cara, nós estamos fazendo um programa que ninguém tá entendendo nada, só a gente aqui.
Ah, mas eu participava chat, regularmente. Oh, mas uma coisa que muita gente pode não concordar, cara, é que não existia o crochet, né? Ou seja, a gente usava o áudio do jogo. Todo mundo que tava no mesmo jogo conversava entre si e não tinha essa de grupos, né?
É.
E não sei, a conversa rolava assim por horas. A gente chegava a falar de coisas triviais, tipo mulher melancia, até investir em ações.
E sim, é. O Al falando de quando ele começou na balada na vida dele, ele já é muito velho, mas na época que ele ainda era, bebia leite com pera e guaraná,
Exatamente, eu acho que hoje quando o pessoal fica no grupo, né, não rola conversa, cada um tá lá no seu jogo single player, aí esquece que tá com outra pessoa interagindo, aí não tem isso.
É verdade, eu não sou muito fã de crochet não, cara, eu acho que quando você faz o chat no o jogo é mais em é atenção, mais todo, né? Mundo é diverte melhor. É, até porque, cara, é um pé no saco, você tá jogando alguma coisa, o cara jogando outra e essa paciência muito com isso, né?
Eu não gosto nem de crochete, nem de tricote. Eu sou muito.
Agora, voltando ao assunto do PGR 4, o que foi legal foi quando veio o Forza 3 e a gente percebeu muito da jogabilidade do PGR 4
no Forza 3.
Né? É. Que foi claro ali uma colaboração muito próxima entre a Turn 10 e o pessoal da Bizarre, né?
Verdade.
Sim.
Exatamente.
Mas eu não senti uma intensidade tão grande nas jogatinas de Forza 3. Eu acho que a gente já tinha passado pelo Burnout Paradise nessa época, não foi?
Foi. Teve, sim. Teve uma época depois, um intervalo com o Burnout Paradise, sim. Mas sabe o que acontece, cara? É que as obrigações de todos começaram a apertar mais, né?
Sim, então, verdade.
Uma dificuldade começou a aparecer da gente ter tempo, assim, pra quanto a gente tinha.
Eita, o que que houve? Sumiu todo mundo?
Não.
Eu tô aqui.
Ah, tá. O Al tava falando e de repente sumiu.
É, a voz dele ficou metálica.
Gente,
aconteceu igual no PGR. Ele caiu.
O Pilgrim tá falando que ele, em 2008, ficava ouvindo as conversas de vocês, os malucos. Lembra da gamertag Ana Recris?
Ana Recris.
Ah, eu lembro dessa.
Demais, ó. Demais.
Pera aí, claro que lembro. Eu tinha ele na live até pouco tempo atrás, cara.
Ele jogou muito fogo, né?
É, jogou com a gente. Jogou o PGR também, o DW.
Legal.
Eu tinha ele na live até ele ter me tirado da live, porque eu quase não entro mais, né? Então...
Mas foi interessante esse período, assim, quando a gente também voltou pro Forza 13 e a jogabilidade estava melhor, assim, aquela sensação de asfalto, ela ruim, de asfalto com neve sumiu, né, o carro ficou mais no chão. Houve uma dose melhor entre a jogabilidade arcade e a jogabilidade de simulação. Muito bom o resultado final de Forza 13. Pena que a gente já não tinha o tempo necessário para dedicar tanto como a gente dedicou no Forza 2.
Verdade, verdade. Mas é realmente, infelizmente, o jogo era muito bom, mas nossas responsabilidades pessoais acabaram que amornando um pouco a nossa disponibilidade de jogar, né?
É, tanto que o Forza 3 a gente jogou bem menos do que os outros.
Muito menos. Muito menos. Mas assim.
Apesar de ser um jogo melhor, né?
De dois. Verdade. Mas quem foi que citou Burnout? Porque isso aí também é uma coisa...
O Al Rogério.
Isso aí também é uma coisa muito importante. Esse foi um outro jogo também.
No
intervalo entre Forza 2 e Forza 3, a gente também jogou Burnout demais, cara. Eu lembro que eu fui um dos primeiros a comprar o jogo assim que lançou. Eu paguei uma fortuna por ele. Paguei R$180 nesse jogo.
Eu também comprei logo no início também.
E eu que comprei na Starland e paguei o frete pro FedEx pra chegar em 3 dias aqui em casa. Porque desde que eu comprei o Xbox 360, eu tava esperando que saia um Burnout pra ele.
Mas a Starland fazia FedEx? Eu achava que era só a CD Universe.
Não, ela fazia. Tá. Não era a Starland, era a CD Universe mesmo.
Ah, tá bom. Se enganou. Mas aí também foi um outro jogo sensacional. Mega, cara. Super, ultra arcade. Porra, mas que a gente se mijava de rir do jogo.
Completamente, ele era muito divertido. Aquela velocidade absurda daqueles carros, né, cara? E o mais gostoso era poder tirar os amigos da corrida, né? Você dava uma porrada, só via o cara voando longe, espatifando.
Caraca.
E aqueles challenges cooperativos eram muito divertidos também.
Ah, nossa. Não, eu não achava divertido não, Dart. Puta que pariu, cara. Eu era sempre o último a concluir, eles ficavam mal pressão na sala. Cara.
Agora, sabe que tem uma coisa no Burnout que eu não gostava e agora eu tô gostando? Que eu estranhava o fato de não ter pedestre, né?
Aham. Uhum.
Mas é melhor não ter pedestre do que ter pedestres ninjas, como no Driver São Francisco.
Exatamente. É,
você pode jogar, você joga o carro a 300 por hora na calçada, aquela senhora de 90 anos com o andador desvia, cara. Incrível.
O Midnight Club.
O Midnight também. É assim também. É.
Ela dá o triplo carpado por cima do carro e cai em pé do outro lado e sai andando.
O Midnight é assim também. Incrível a agilidade dos pedestres. Verdade, verdade. Não até jogamos um pouco. Quase todo mundo comprou o Midnight Club, não foi? Só que a gente não,
foi.
Não chegamos a jogar tanto. Não chegamos a jogar tanto.
Jogamos muito pouco.
Um excelente jogo também, né? Em cenário aberto. Mas não... A gente já tava muito no Forza 3 quando tava o Midnight. Sempre pro Forza 3.
Foi uma época também. Ele recente ainda, porque teve.
Porque também. Teve uma jogatina legal depois que a gente voltou pro TDU, né, cara? Tá aí um outro jogo.
E também não esqueçam, porque a gente também jogava nesse meio tempo Halo e, né,
GTA.
GTA
4.
Mas
tinha algumas corujitas que não eram de jogo de corrida, né?
É. Mas, gente, mas assim. A gente, na grande maioria delas, a gente jogava até 1h30, 2 horas, e no final, vamos jogar uma corridinha? E a gente sempre botava.
Normalmente.
E a gente sempre tinha que jogar assim, algum jogo de corrida, cara. Não tinha jeito. A gente sempre botava algum jogo de corrida. Pô, eu particularmente.
Olha aqui, olha aqui.
Fala.
Musiquinha do Porto, lembra da musiquinha do Porto?
Não, então tá aqui, eu tô vendo aqui, o integrante da primeira corujita. Soy Cuba, o Burga, uma Alegra, aí o prêmio de maior canastrice. Aí eu ainda botei aqui, entre o telefone de escritório do Burga e uma Alegra, escolhi uma Alegra, porque o cara escrever It's Me, Malegra, na lateral do carro tem que ser macho. Melhor canção foi pro Fábio Porto, que naquela época ele cantava o tempo todo: eu quero te
te furar a orelha. Eu quero te furar a orelha.
E o curau de milho,
Comer o teu cu, comer o teu cu. O teu curau de milho.
Cara, a gente se divertia nessa época, né, cara?
Troféu Coruja de Ouro, lembra? Quem lembra do Troféu Coruja de Ouro?
Isso, então, aí.
Caceta, cara.
Tinha o Tux cantando a música da Fruta em Alemão também.
Fila da Fruta em Alemão, meu Deus do céu. Caraca, gente, que doideira. Nossa senhora, eu sinto saudade dessa época, viu?
Boa época mesmo, cara. Ô Porto, precisa colocar lá pra galera ver a foto do primeiro troféu Coruja de Ouro.
Caraca, você tem a foto aí, meu Deus.
Tá no tópico lá.
Meu Deus.
Eu coloquei o link no chat aí, Porto.
Eu já peguei, mas eu quero abrir antes. Caruso, cara. Meu Deus, você ficou com. Você guardou isso, é sério? Onde é que você baixou esse
link? Cara, nessa época eu era muito tosco com essas coisas de Corel e tal, eu nem sabia, cara. Depois que eu fui pegando a manhã.
Cadê a janela do chat do pessoal aqui? Live stream. Gente, olha isso. Meu Deus.
Isso aí tem que estar na capa do podcast, né, Porto?
Por isso mesmo que eu já tô salvando a imagem aqui. Aqui, Papo da Coruja edição 31, tá salvo. Meu Deus. Cara, eu abri também aqui o tópico da primeira corujita do Luquita de Forza 2. Gente, que doideira. Assistente, ABS permitido, Malegra! Que medo. Danos, cara. Tudo no modo
simulação. E nessa época do Forza 2, os campeonatos foram demais também, né?
Campeonatos polêmicos, né?
Os famosos campeonatos polêmicos. Muito bom, cara, muito bom. Foi naquele campeonato que eu comecei a ter ódio de BMW, cara. Eu lembro direitinho.
Tanto que um dia desse eu fui numa concessionária BMW, né? Aí o vendedor chegou pra mim e falou assim: e aí, o que, que você achou do carro? Eu falei: falta tração dianteira.
Você lembra que o Smoo jogava na hora do almoço dele, né? Com a gente.
Era. Isso era. É verdade.
Lá do Japão.
Era meio-dia. Aqui pra gente era meia-noite, né? Lá pra ele era meio-dia, horário de intervalo dele lá na fábrica. Ele ia pra casa comer qualquer coisa voando pra jogar com a gente durante uma horinha.
Não, era bom demais, cara. E a gente fez a equipe Rising Sun, era eu, Lupita e o Smoo. Cara, meu. Putz, muito bom. Eu lembro que na primeira vez, no primeiro campeonato, eu peguei essa BMW, cara. Eu não sabia mais o que fazer, porque eu não conseguia parar na pista com o carro. E aí, no outro campeonato, o Smoo acertou pra mim um Subaru Impreza. Aí começou a minha paixão pela marca, pela Subaru nessa época. E finalmente eu consegui andar, cara. Porque foi, eu tava assim até... olhava pra mim e falava: cara, não é possível que eu sou tão ruim, cara. Eu sei que eu consigo andar bem, porque era BMW, era impossível, bicho. Era muito ruim.
Olha o carro do Malegre aqui, ó. O Porto, se você quiser colocar, vou te mandar o link aí. Aquele carro, isso me Malegre.
Aqui, ó. Tem um post aqui que tá falando aqui, o Tuque da Guincho Oficial.
e teve uma frase Guincho Oficial do Forza 2.
Não, a frase do Burga: agora não foi minha culpa. e frase do Malegra: tinha que ter vindo de Sonic.
Mas o Burger, que começou com aquela também, nas corujas, aquela famosa frase dele, entende?
Exatamente.
Entende?
Entende.
É muito aí. Pelé isso, cara.
É, mas parecia, ele falava alguma coisa, entende? Mas quando ele não dormia, lembra que ele dormia às vezes? As corujitas?
Até na gravação do podcast, cara.
Cruz,
peraí. Na gravação do podcast mesmo.
Ai, ai. Pois bem, minha gente, vamos lá. Agora sim, jogamos muito PGR, jogamos muito Forza 2, jogamos muito Burnout, jogamos bastante o Test Drive Unlimited 1, jogaço.
Isso.
Fizemos altos passeios pelo Havaí, andamos muito, tivemos muitos finais de semana que juntava uma galera só pra ficar passeando, organizávamos uma corridinha ou outra, mas na maior parte do tempo a nossa diversão era tentar localizar as ruas da ilha que a gente não tinha rodado ainda, e a gente ficava passeando.
Achar aquela coisa que jogava na ilha também, um salto lá no infinito, lá na ilha.
Isso.
O DW agora tirou do fundo do...
Não, mas é
muito legal aqui.
O pessoal comprou, animou de comprar Race Pro, mas aí os bugs do jogo começaram a incomodar.
Eu perdi save duas também vezes, comprei. Aí eu falei: vá pro inferno, eu nunca mais pus a mão, cara.
Foi. Eu perdi save também nesse jogo. E daí não. Daí vendi o jogo, não.
Eu tava super animado, depois que eu perdi pela segunda vez o save, eu falei: não, aí não, não tem como.
Acredita que meu save está intacto até hoje?
Nossa, cara, leva a mão pro céu.
Acredita que eu estava jogando esse jogo recentemente e me divertindo? Não,
é um ótimo jogo, é o melhor simulador até hoje de relação à física que a gente já colocou na mão.
É o que tem a física mais... em console é o que tem a física mais apurada. Mas
sem dúvida alguma.
Mas aí eles focaram tudo na física e o resto simplesmente esqueceram.
É uma pena, porque tinha...
E foi a única tentativa da Simbin de migrar para os consoles, né?
Foi. Não deu resultado. Eles
colocaram o jogo apertado, lançaram alguns DLC de pistas e acabaram com... abandonaram tudo, né?
E não corrigiram os bugs que precisavam ser corrigidos, né?
Então, abandonaram, simplesmente.
Gente... olha a imagem que eu postei neste tópico. A curva do ban. Nossa, aqui. Eu vou postar. Cara,
esse cabo da curva tá muito piada interna, né?
Vamos contextualizar a curva do ban, porque foi num final de semana após o primeiro banimento da live na história do Xbox.
Aquele famoso banimento.
17 de maio de 2007.
Olha aí. Nossa, mas foi uma choradeira. Pelo amor de Deus.
Puta, caraca. Cara, foi um inferno. Essa corrida foi um inferno. A gente reiniciou essa desgraça quantas vezes?
Cara, essa época foi muito boa, cara.
Meu Deus do céu. E a legenda diz assim: em primeiro plano, ou seja, quem tá mais aqui na frente? O Israel.
Tem um voando ali, cara.
Caceta, cara. Isso é maluquice, gente. Como é que a gente fazia isso?
Foi naquela corrida do New York Cabs, né?
Cara, e assim.
Você lembra de uma foto que o geógrafo foi parar na Lua, cara, em Silverstone? Dá uns 30 metros de altura, cara. Tu lembra disso?
Cara, lembro. Pior que lembro. Cara, a gente descobriu uns bugs engraçados, né? A gente fez umas besteiras com o jogo que, pô, acabaram, pô, matando a gente de rir. E o lag, né? Não se esqueçam do lag. Putz, como o lag era desgraçado. O carro tava
o lag
na sua...
legal?
É, legal? O lag legal. Pô, aquele que o carro tava na sua frente, de repente ele tava atrás de você, aí de novo ele ia pra frente, só que nessa transição ele te dava uma porrada e te tirava da corrida.
Nossa, isso era
Nossa, lembro de uma corrida no Forza que, nossa, bateu todo mundo numa...
Aliás, esse era um problema...
Acho que era de Atlanta, né?
É.
Esse era um problema do Forza 2, né? O PGR 4 já praticamente não tinha esse problema.
Não, é muito raro dar um problema de lag.
E o Forza 3 também, né? Corrigiu esse problema.
Isso, verdade. No 2 acontecia muito, cara. Era muito maluco.
Sabe o que eu curtia? Voltando um pouco no PGR 4, eu curtia correr de moto, mas nunca ninguém respeitava o motoqueiro.
Não,
o
motoqueiro.
Ah, PGR 4?
Peraí.
Moto é guard-rail, cara.
Exato, guard-rail ambulante.
Eu me lembro que o Rigato, que jogava com a gente PGR 4 às vezes também.
Os irmãos Rigato, cara.
O Márcio Rigato, ele falava que no PGR 4 ele se vingava dos motoboys.
Não, mas era especial você derrubar o cara que tu, né?
Quem jogou muito PGR 4 com a gente também foi o Vassuli, né, velho?
Falei com ele essa semana, grande pato no FIFA, mas também jogou... Ele foi muito guarda-reio também, porque ele jogava com
bola. E falando em pato e falando em FIFA, tem o Kron também, né?
Tem o Kron também, cara. Tem o Kron.
Ai, meu Deus do céu. Verdade,
né? Aquela cena do Kron tentando se matar depois que o Vasco foi pra segundona ficou famosa no Brasil inteiro, né, na época.
A gente chegou a fazer corrida de moto, todo mundo junto, pra abrir conquista
sim,
né?
Sim,
empinar, fazer. Não, putz, cara, foi diversão assim, mas muita diversão.
Lembro que eu postava no portal lá um monte de foto no dia seguinte lá do. Que tinha acontecido.
Eu também.
Tinha foto mode, né?
Tínhamos que salvar o replay pra poder fazer as fotos depois e postar no tópico. Quem esteve lá, quem fez besteira.
Sim.
A zoação. O Nilson, cara, participava com a gente.
Nossa, o Nilson não saía da grama.
Não, isso era no grid. Isso era no grid.
Era no grid e o Nilson.
Grid, cara. Nós jogamos no grid.
Jogamos essa
bomba, cara. Pô, tinham que falar, né?
Eu só lembro do modo Destruction.
Nossa, não, cara, eu só lembro o dia que o Assassin chegou pra mim e eu falei assim, cara, eu não consigo fazer curva nesse carro. Ele falou, simples, no lugar de você frear, acelera. Eu falei, hã? Ele falou, não freia, bicho, acelera, o carro vai grudar no chão. Eu falei,
Essa dica você aprende vendo o filme Carros também, né? Quando ele vai fazer curva na terra.
Exatamente, cara, funciona
bambaralho. Mas foi antes, cara, isso foi antes do filme, né, cara?
Não, e funciona mesmo, se acelerava na curva, o carro dava no lugar de sair.
Então... É o survival race,
agora,
né?
Agora, quem foi o criador da expressão eixo pivotante?
Não sei se eu ou Tuga. Porto.
Tuga. Já existe, não, a Tuga. Porto foi o Tuga, não? Tornou famosa, né?
O Tuga, não sei, não lembro, cara.
É,
que a gente falava isso pra explicar aquele efeito, né?
É, ué, o que que é isso?
É que o carro, quando você tá pilotando ele, a sensação que você tem é que ele não tá com as quatro rodas no chão. É igual se tivesse uma roda única no centro do carro. Entendeu?
Que é o eixo
pivotante.
Um eixo
livre ali. Então, é horrível. A sensação de dirigibilidade é... Não existe. Você está pilotando uma coisa de outro universo, não desse universo.
Eu tenho aqui uma imagem mostrando, explicando o eixo pivotante. É, assim, infelizmente, a transmissão em vídeo do podcast está com a qualidade baixa. É, então, eu vou fazer o upload dessa imagem... E vou postar no tópico do portal. Tô vendo a imagem agora, aqui nesse momento. Tem um texto enorme explicando a teoria do eixo pivotante. E eu vou botar no
tópico. Tem um podcast, o Papo da Coruja também, lembra? O Papo da Coruja sobre grid.
Simpósios de física foram feitos, né?
você lembra?
Cara, eu vou falar isso pra vocês.
Puxando histórico, só puxando histórico do Papo da Coruja, tem dois Papos da Coruja que o eixo pivotante foi extremamente abordado. O do Grid e o do Race Pro, lembram desse aí?
Não, e cada vez que isso acontecia, eu recebia 10 mensagens bomba pela live, mais 20 MPs bomba no portal, o nego me xingando.
Cara, por causa do Grid, obviamente.
É, por conta disso, cara. Os caras, não existe isso. Ah, meu Deus, é loucura.
Apesar do eixo pivotante e tudo mais, eu lembro que no Grid tinha umas corridas que duravam uma hora, às vezes até mais, né?
As endurances, porra, nossa senhora. Aquilo foi uma desgraça pra muita gente.
Eu nunca conseguia completar porque minha conexão na época era muito ruim e caía nos 10 minutos iniciais.
Não. Mas tivemos boas jogatinas de grid. Só que começou a ficar chato. Porque
o Demolition Derby era muito.
Era bom. Foi o único... Mas ficou chato por conta dessa dificuldade que a gente tinha em pilotar. Você tinha que pilotar de um jeito que não é. Tem nada a ver com carro aquilo.
Exatamente. Exatamente. O pessoal
a gente teve que desaprender pra jogar, né?
Exato.
É, exatamente.
Aí a gente voltou pro GTA mesmo, que você jogava do helicóptero, corria no aeroporto.
O GTA, né, na questão de corrida, era muito divertido, cara. Nossa, aquelas corridas. Aquelas GTA. Corridas com carrinho de sorvete, cara, com aquela não, música. Cara.
GTA Race.
Caminhão de bombeiro.
Caminhão de bombeiro. Nossa.
Que joga água, né?
E quando a muito gente fazia bom, a reunião da gangue naquela estátua lá, bem, né, bem sugestiva, lembra?
Ah,
o Dick's Place.
E sempre tinha um filho da mãe que parava o carro, pegava uma bazuca e ficava esperando a pessoa passar, né?
Aeroporto, cara. Eu sempre desvirtuava a partida e fazia isso.
Eu ficava tão puto. Todo mundo chegava com os carros lá.
O Redfielder era o terrorista do GTA, lembra?
Nossa, trollador master do GTA.
Nossa.
Ele, e o sol também era muito divertido. O objetivo
dele na corrida era atirar a galera.
E quando a gente descobriu aquele helicóptero que a gente voava lá e pegava no aeroporto, o helicóptero... Putz, cara, ficava um correndo atrás do outro atirando. Putz, muito bom.
E o Redfielder também descobriu um bug, que daí o...
No balanço.
Tu levava um ônibus lá pro balanço e o balanço jogava o ônibus, voava pra...
O ônibus ia pra estratosfera.
A gente sempre inventava maneiras criativas e não usuais de aproveitar o jogo, né?
Se jogar de helicóptero, ver quanto tempo caía, demorava... Negócio louco, assim.
Depois, na balada do Gaytone, dava pra pular de paraquedas.
Opa, né? Achei o primeira corujita de PGR4.
Só que esse a gente não jogou muito. Nossa. O balada do Gaytone.
É, não. Até porque nem todo mundo comprou, né?
Uhum. É. E aí, o que fala aí na primeira...
Não, eu vou postar pra vocês aqui.
Se você puder ler...
Posta aí.
Porque eu tô longe da tela.
O Papo da Coruja hoje é nosso, viu, amigo ouvinte? Você que tá ouvindo não tá entendendo nada, não tem nem...
É um podcast feito pros corujeiros, esse.
GR4, isso aqui foi no dia 18 de outubro de 2007.
Meu Deus.
E aí, não, aí acho que é até legal depois colocar os tópicos, né? Se alguém...
Sim,
a gente desocupado bastante sempre tem, né? Falei isso aqui de novo. Então...
Sim, o Joker, cara. O Joker vai ler todos os tópicos e vai postar lá ainda.
Não, o Joker ele vai imprimir e vai encadernar.
Não, vamos enterrar esses tópicos, né? Também.
Olha as 400 milhas de Sebring na Corujita. A gente fez em 2 dias.
Nossa
Senhora. La Batalha de Ferrari.
Muito bom, cara.
Muito bom.
Então tá, mas vamos lá, vamos lá. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. O que que falta?
A faixa Ruby do cara. Fizemos isso aí.
Que? Oh, claro. Need for Speed, falado, oh, Need for Speed que vocês jogaram bastante, né? O Fórmula 1.
Sim. Mas Need for Speed nessa geração não apareceu nada que valia ficar muito tempo perdendo.
Teve o do ano passado.
Sim. O Shift, né?
Não, Shift. Não. O Hot Pursuit, que é um puta jogaço.
Ah, tá, o Hot Pursuit.
E nenhum de vocês, seus cornos, ninguém comprou o jogo.
Eu comprei, mas eu já tava numa fase que não tinha jeito de jogar já.
Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma corujita de Hot Pursuit? Pode ser? Porque
agora eu não tenho mais.
Eu não tenho esse jogo.
Também não tenho.
Gente, olha só. Esse jogo.
Vou ter que comprar. Ele tá na live.
É, ele tá disponível na live pra comprar, pô, no Games On Demand.
É, mas ele tá caro ainda. Tá R$119 no Games On Demand.
Ah, mas dá pra achar usado, gente. Poxa, olha só. É o melhor jogo de Need for Speed dos últimos 6 anos.
Foi a Criterion que fez ou...
Exatamente. É o jogo da Criterion, pô. Foi, exatamente. É. O jogo é excelente.
A Black Box não fez nenhum que valeria.
É.
Do Nietzsche.
Por isso
o Shift 2 não é da Black Box?
Não, o Shift 2 é da Slightly Mad. Aliás, os dois jogos...
né? Que é o último que saiu, né?
É o Shift 2 Unleashed e o primeiro são da Slightly Mad, que é uma empresa inglesa. Infelizmente, The Run tá nas mãos da Black Box, então...
Mas vendo os vídeos do The Run, Porto, parece um pouco com o Pursuit, não parece? O visual...
Parece, mas, assim...
Será que assistindo... não aproveitaram a engine?
Não, porque essa é uma engine nova. Aliás, é a engine do Battlefield 3, é a Frostbite 2.
Olha, interessante.
É, muito interessante, só que pelos vídeos, eu já notei que a jogabilidade é meio travada. Eu achei meio travado. Algumas reações dos carros em algumas situações, eu fiquei meio assim de... meio assustado, porque o carro deveria reagir de uma certa forma, ele agiu de outra completamente diferente.
Então... Isso é a herança maldita que o Grid deixou para a indústria, cara.
Sim. Muita gente fez jogo em cima dele.
DW só ódio eterno, cara, do Grid, cara. Ah, eu lembro até hoje o hype. O DW foi do hype ao ódio, cara, em uma semana, cara.
Ah, não mais que isso.
Mas era um jogo muito bonito, né? O Grid era muito bonito.
É, sim, sim.
Mas não. A jogabilidade dele pecava demais.
Lembra aquele filme Bonitinha, mas Ordinária, né?
Exato. É.
Beleza dele era demais mesmo.
É. Cara, Canado e a sua frase. É coruja de R4 igual evento obrigatório.
Oi? É, cara, muito, muito legal essa época. Assim, eu de Need for Speed, bicho, eu acho que nessa geração, tirando realmente o Hot Pursuit, cara. Eu lembro que aquele Kerbom, o Kerbom foi uma decepção gigantesca.
Puta, aquilo era um lixo total, Jesus.
Kerbom horrível. O Most Wanted foi muito no começo do Xbox.
É, o Most Wanted é anterior ao Kerbom e até... O Kerbom é a continuação da história do Most Wanted.
E o Most Wanted, ele é jogo da geração passada, né? Ele saiu também para PlayStation 2 e Xbox One.
Mas sim, a versão dele de Xbox lembrava muito a de PC.
É, mas tinha um lagzinho chato demais, né, na versão de Xbox, umas travadinhas assim, o que o americano chama aquilo de stuttering, né, se eu não me engano, era muito chato isso, então não rolou muito legal. Eu gostava muito no PC, sou fã, confesso, de Need for Speed 1, Underground 1 e 2 no PC, mas fora do PC, nem sem chance.
É, mas acho que pra gente, pelo menos, esses jogos são...
Muito, era uma franquia muito bacana, né?
É, assim, os primeiros jogos até a chegada da atual geração sempre foram jogos muito bons. O Porsche Unleashed, meu Deus do céu. Ah, Porsche. É, mas assim, deixa eu botar meu desânimo pro lado.
Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Ares, olha aqui, ó.
Que é? O pior jogo de corrida já feito na história. E
gente,
quem tem esse jogo no HD?
Eu tenho.
Eu ainda tenho.
Eu tenho.
Mas aí é X-Wing, cara.
Eu tenho e esses dias eu joguei pra relembrar.
Eu também joguei esses dias pra relembrar, mas eu joguei na minha conta secreta, pra ninguém ver eu jogando.
Não, e o pior é que eu joguei na minha conta e eu não tinha nenhuma conquista no jogo, ganhei uma conquista de 10 pontos.
Que beleza. Foi aí que surgiu a expressão, né? Maldição, pisei no Yaris.
Mas era muito tosco esse jogo do Yaris, cara.
Ele nem tinha multiplayer, tinha?
Não, single.
Não, porque nunca tinha mais de uma pessoa jogando, né?
Tinha, mas ninguém descobriu. Olha, mas a gente conhece um fã de Yaris, que é os dois.
Bistateado.
Não, os dois sargentos Malarkey.
Ah, verdade.
Malarkey, Malekin?
É.
Ai, mas é ruim aquilo, hein, cara.
É.
Putz, grilo, como alguém conseguiu fazer algo tão porcaria assim, é? Eu não sei, fizeram força, cara.
Gente, não, pior é que eu não me lembrava direito do jogo. É uma coisa que não tem lógica. O que, que é aquela. Aquele mangueira que sai do carro? Que...
Mas o Yaris foi um jogo criado pra ser simples e não passar daquilo, sem nenhuma pretensão maior.
Não, teve uma pretensão e foi muito bem sucedido ao destruir a marca, né, cara? Que fantástico trabalho.
Mas, gente...
Era um jogo que...
Pelo menos foi de graça, né?
Muito...
fala pra mim, se você vê um Yaris na rua, você não vai lembrar de bosta.
Eu sempre me lembro desse jogo, verdade. Eu tava jogando Gran Turismo há pouco e tem uma competição de Yaris, né? Eu fico lembrando daquela porcaria de jogo. Oh, mas teve outros jogos aí que foram bem piores, assim, do que Yaris, que tinham pretensões de ser jogaços, como Joyshed, Crash Time. Esses, pra quem conseguiu baixar demo, principalmente conteúdo europeia, se decepcionou, gente. Esses
o Joyshed ainda tava na onda da customização, não foi?
E aí, exatamente, Corridas Urbanas.
Só que veio capenga, né?
A jogabilidade era terrível.
Muito ruim, né?
Um jogo que nos decepcionou, infelizmente. Blur.
Esse foi uma decepção.
Poxa, cara, era Bizarre Creations, né? Sabe? Que tinha feito o excelente PGR4. Era o segundo, era o jogo seguido do PGR4.
É, mas aí.
Que pena, viu?
Já estavam, infelizmente, nesse momento, eles já estavam nas mãos dos malditos da Activision, né?
Activision.
Já tava apagando a luz, né?
Foi a tampa do caixão foi o Blur.
Mas eu ainda acho que o Blur, ele não é um jogo ruim. O grande problema dele foi ter sido lançado junto com Split Second. Daí os dois jogos se mataram mutuamente.
Split Second também foi um desastre.
Sim, é que os dois se mataram mutuamente. Os dois não eram jogos ruins, mas um anulou o outro. Né?
Devia ter saído como arcade, cara.
Eu também acho isso que eu ia falar,
só isso.
Cara.
Ter saído como arcade. Teria
sido outra história. Esses dias eu comprei lá nos classificados do portal por R$39 o Blur. Daí...
Então, a proposta do Blur é muito simplista. Não sei se o cara que vê a caixa numa loja quer comprar esse jogo.
Multiplayer, sabe? É bem divertido e tal, mas realmente ele vale os R$39 que eu paguei.
Não mais que isso.
Assim, mas eu acho ele bem divertido. Olha, acho ele legal.
A jogabilidade dele é muito legal, entendeu? Só
que muito divertido. O perto dele me divertiu.
E os circuitos e as pistas são muito boas. O problema é justamente esta porcaria de querer dar uma de Mario Kart, de ficar jogando poderzinho um no outro, lança missilzinho, manda raiozinho.
Mas isso eu acho divertido.
Eu não acho.
Eu acho que erraram a dose, na minha opinião. Sim, poderia até ter, mas deveria ser bem mais dosado. Fica muito Mario Kart, cara.
Não, e honestamente, isso não combina raiozinho de parar carro, não sei o quê. Isso combina com Dodge Viper? Isso combina isso combina com Porsche, isso combina com Camaro, BMW. Com BMW. Não! Não dá pra combinar uma coisa fantasiosa como esses poderes com uma situação de mundo real com carros conhecidos. Isso aí, pra
é
mim...
É que nem eu pôr arma de brinquedo na mão dos caras de Call of Duty, né, cara?
É por exatamente.
Ou arminha de raio, sei lá.
É. Pô, já é imaginou tarde, se né? botam uma arminha de raio no próximo COD? Ou no Battlefield 3? Porra, vai ter nem o querendo linchar as produtoras. É nesse nível, é nesse nível.
Exatamente.
Agora,
bem, e aí
fala, pode falar você, faz.
Não, aí a Bizarre Creation foi, né, fechada, né, todo mundo mandado embora e acabou, ou seja, era um excelente estúdio e já não existe mais. Mas eu tava pesquisando uma boa notícia pra gente, que PGR 5 tá nos planos da Microsoft.
Mas eu acho que vem na próxima geração. Tá rolando um boato forte que o próximo Xbox vai ser mostrado ano que vem.
Era anunciado nessa última E3 que teve. Era pra ter sido. A IGN tava apostando grande que ia ser anunciado nele. Não foi. Mas bem provável que seja um dos títulos de entrada da próxima geração.
É, porque a boataria começou a correr, começou. Tô aqui, vão falar sobre o Xbox novo na E3 do ano que vem, né? Então deve ter alguma coisa a ver.
Estão falando que vai colocar. A Tony Ten vai estar assumindo a realização desse jogo.
E o PGR 3, ele foi título de lançamento do Xbox 360.
Sim,
foi.
Sim.
Uhum. Tanto que não deu tempo dos menus ficarem prontos, né? Fizeram os menus mais feios da história dos videogames.
Os menus eram lançados às pressas pra ter um jogo de corrida no lançamento do
360. Ah, não, peraí. Eu curti aqueles menus. Será que saiu por isso?
Ah, não. Não, não.
Não tem jeito, né, cara? Mulher feia não fica sozinha de jeito nenhum. Sempre tem um doido que encara.
Pô, mas tinha aquele negócio do Gotham TV lá, você via corridas.
Isso era uma coisa interessante. Isso era uma coisa interessante e que você não dava pra ver. Quantos outros jogos você podia curtir as corridas de campeonatos no próprio jogo?
É, essa era a funcionalidade, né? Muito boa. Né?
Muito boa. Eu assisti muito Gotham TV quando não tinha nada pra fazer.
Eu também assisti bastante, cara. Eu achava muito divertido, mas os menus, vamos respeitar, era muito tosco, cara.
Terrível. Terrível, terrível.
Mas esse PGR 5 não vai ter graça.
Por quê?
Por quê?
Por que não?
Nenhuma perspectiva de ter Porsche nele também?
Não, mas...
Você quer ser banido agora?
E aí também não tem Porsche.
Mas não, tem Roof, cara. Não...
Sempre teve.
Eu tô zoando, gente.
Assim, eu acho que Porsche faz falta em Forza. Em PGR, não.
Ah, não. PGR tava zoando.
É aquela jogabilidade arcade, né? Você não tem as respostas realistas do carro, mas é aquela diversão mesmo.
É, apesar que é arcade, mas é muito... você sente que tá pilotando, né?
Sim, eles preservaram as características dos carros.
É bem dosado. Isso aqui é legal,
sim,
né?
Sim. Eu acho que o PGR4 foi aquele que melhor dosou o modo arcade. Né? Não é nada escandaloso, ou seja, as respostas dos carros eram críveis, mas era aquela jogabilidade solta, livre, fácil de você jogar. Né? Você não precisava ser nenhum gênio, porque... simulação é difícil. Você tem que conhecer muito bem as respostas do carro para jogar.
Se bem que o Forza 3 já mais ou menos aproximou um pouco, né?
Exatamente. Por isso que eu acho que se ficar na mão da Tony Ten, ela tendo a oportunidade de fazer um jogo arcade bem dosado, vai sair um excelente PGR5.
E por favor, traga um modo turismo novamente que adoramos no PGR4.
Isso
fica andando pela cidade... Super muito detalhada.
Bom. Verdade, bom. Bem lembrado.
É modo turista, né? Não é?
É turista. Modo turista.
Turista. Muito legal, muito legal.
Você lembrou do Dog também? Era uma...
A caça da
gato
raposa.
Gato e rato.
Caça raposa.
Isso.
Gato e rato. Era um
modo divertidíssimo de jogar. O Bulldog era o Junte-se a Nós, né?
Sim.
Junte-se a Nós. Verdade.
O Dog era o Junte-se a Nós.
Junte-se a Nós.
Muito bom. Muito bom mesmo.
Cara. É engraçado. O PGR é o nosso jogo mais querido. A gente sempre volta pra
ele. Sim, sim. Eu não desfaço do meu PGR 4 por nada nesse mundo. Adoro aquele jogo.
Eu também não. E é um jogo que eu vou ter...
jogos do 360.
Eu é um não jogo me... que eu vou ter orgulho de chegar pros meus netos e falar assim, ó... Vovô já não, foi bom nisso aqui.
Já ganhou de ré no, do Porto também, né?
Ah, ué, putz, não me comprometa, cara. Essa época aí da ré, essa é uma época complicada.
Lembram do limão do Hatfield?
Esse foi um dia tenso, cara. Esse foi um dia...
Ai, meu Deus do céu.
Cara, muito bom.
E no PGR 4, lembram do limão do Hatfield?
Não, como é que era isso aí? Não lembro.
Era um Ruff, não era?
Era um Ruff.
Ah, isso, limão. Isso. Lembrei. Limão do Hatch. É, cara, não, cara, que eu nunca vou esquecer do Hatch. Ah, foi naquela época que eu comecei a ganhar dele lá com a, na estrada de Dr. Rodrigues. Cara, esse cara ficava puto da vida. Nossa senhora, ficava puto, cara. E eu me divertia com aquilo. Só a cobra mesmo que fez a gente se divertir mais com o Hatch do que aquele negócio
assim. E a musiquinha da cobra. Não sei nem se o Porto tem mais elogio, mas.
Oh, ah, não.
Hatch,
cobra. Não tenho. Tanto tempo.
Famosa a música da.
Mas tem no portal, hein? Se procurar.
Cobra. Será cobra. Que os caras zoam o Hatch até hoje por causa disso, cara? Não.
Ah, não. Eu acho que tem uns caras aí, né, que zoam ele até hoje, né, DW?
Hatfield entrou numa realidade paralela pra esquecer isso, gente. Não vejo mais ele online direito.
Cara, eu topo com ele no Twitter quando ele tá falando de futebol com o Trash, mas eu chamei ele pra participar e ele fez ataque de bichice e disse que não vinha.
É, o Hatch agora é só no FIFA, só fica no FIFA. Mas...
Não, é uma bicha.
É, bom, gente. Eu acho que foi isso, né?
Aquele negócio, né? Diz que, cara, quando ganha sorteio, né? Sorte no jogo, azar no amor, fazer o quê?
Caraca, minha gente. Assim, falamos pra cacete, né? Tem mais algum jogo que marcou, assim, as nossas jogatinas? Algum jogo do Xbox? De corrida do Xbox?
Tem vários outros jogos. Se você considerar.
De corrida.
Você considera as Rocket Race do Halo 3 jogos de corrida?
Ah, tem um F1 2010 que a gente jogou um pouco, mas é um jogo que você ficava tão tenso que tinha que passar depois por uma. Ganhar massagem nas costas, meu. Você conseguir. Nossa, que coisa tensa que era.
Jogo chato esse.
Chato caceta, cara. fica quieto aí no teu canto, pô.
É porque eles fizeram, ainda tentaram dosar. Mas a bela verdade isso. É que segurar um carro de Fórmula 1 hoje em dia, meu caro, não é pra qualquer um, não.
Não.
Você tem que dedicar muito pra conseguir. Não é fácil. E ainda tentaram dosar e não adiantou, cara. Você não consegue parar na pista. É muito complicado.
Eu quero ver o 2011 com abertura de asa, mas quer... Vai ficar pois bom. É.
Eu acho que vai complicar demais. Vai ser um jogo, vai ficar chato, vai ficar ruim.
No R-Factor já tem um mod coisa. Pra jogar com cares e tudo mais.
Olha só. Pois é, e no R-Factor é tão difícil quanto, Luquita? No...
Ah, sim, é, com certeza.
Nossa, cara, é muito difícil, precisa de muito treino. Precisa parar na pista, só parar na pista você tem que treinar demais.
Ou seja, isso vai restringir demais o jogo pra poucas pessoas.
É porque o Fórmula 1 hoje é um carro muito nervoso, cara, muito difícil de segurar, né? É uma pilotagem muito tensa, né? Os caras que estão pilotando hoje, eles são realmente super pilotos, cara, mais do que no passado recente, porque o carro é muito, muito, muito agressivo, o comportamento meio errático, meio imprevisível, se você passar um pouquinho do limite, já era, não segura, muito complicado.
É, você tem que criar um jogo assim que... Seja. Não precisa ser simulação assim, perfeita, mas tem que ser verossímil, né?
Isso aí.
Tinha que perdoar mais, né? O jogo tinha que perdoar mais o erro, né?
Parece que teve.
Eu penso assim, não adianta o jogo te exigir fornecer uma simulação absurda, porque tu não tem o mesmo tipo de percepção que tu tem numa pista de verdade.
Exato, você não tem mesmo.
Tem.
Né? Então, quer dizer, seja campo de visão, seja som, seja, sei lá, temperatura, tudo.
Aceleração, né? Então, principalmente, né?
É. A força o jeito dá muita leitura do que tá acontecendo, né?
Exatamente. Então a gente fica muito no escuro, cara. Então, quer dizer, ele te exige demais. Aliás, eu acho até mais difícil pilotar, talvez, do que um carro de verdade de Fórmula 1.
Não,
eu lembro que eu terminava de jogar F1 2010, cara, eu não conseguia dormir de tensão, cara. Não conseguia, cara.
Lembra das nossas corridas, eu, você e Smo? Como é que o negócio ficava complicado? Caraca.
Nossa.
Eu tive a coragem de jogar algumas com controle ao invés de usar o volante. Meu Deus do céu. Quando terminava, eu não conseguia desgrudar o controle da mão. Tava tudo torto, preso no controle.
É, ué, tensão absurda aqui.
A mão gelada e eu preso, com a mão presa no joystick, não consegui me soltar.
É muito louco. Ninguém
tá pio durante a corrida, cara. É muita concentração.
É. É, se você conversar, já era. Não tem como, cara. Tem que prestar atenção mesmo. E acho que faltou falar só de um jogo.
Que seria?
Os Dirt 1, 2 e 3.
Ah, sim.
Dirt 1.
A galera jogou bastante também.
Dirt 1 a gente jogou, mas assim, o Dirt 1 tinha um problema muito sério. O multiplayer dele só permitia uma pessoa por vez na pista.
Isso.
Que era aquele... Era modo time trial.
Bem sem graça.
O Dirt 2 melhorou bastante. Teve algumas corridinhas multiplayer muito legais. E o jogo é sensacional. Calma, Rogério. Nossa senhora. Agora, o melhor Dirt, que é o Dirt 3, a maioria aqui também não jogou.
Não joguei.
Eu joguei
mais alugado.
E eu joguei, e eu comprei, claro, eu joguei bastante com Power Play.
Fez um review,
com o Nike, fez um review. Pô, o jogo é excelente, divertido pra caramba. O multiplayer dele é show de bola, assim. A elevada enésima potência, divertido pra caramba. É outro jogo. É que nem o Need for Speed. Foram dois jogos que a galera aqui, pô, praticamente deixou passar. Foi o Dirt 3 e o Need for Speed Hot Pursuit.
É, o Need for Speed eu comprei e acabei vendendo porque ninguém tinha. E o Dirt 3 eu nem comprei justamente com medo disso. Ninguém ter e ficar sem jogar. Daí só aluguei mesmo.
E acabou, né?
Faltava o Mr. Keado aqui pra falar dos jogos bizarros, né?
Mas a gente já falou do Yaris, cara. É muito mais bizarro.
Eu acho que é mais bizarro do que o Yaris não teve, cara.
Tem o NASCAR,
teve, é mais a gente bizarro já falou.
Que o Yaris. NASCAR é mais bizarro? NASCAR.
Teve o Sega Rally Revo, né?
Pô, verdade.
Ah, mas é que isso tem muito jogo que o pessoal não jogou junto, né? Jogos de corrida. Eu joguei muito Burnout Revenge, por exemplo, e ninguém jogava. Mas isso é antigaço.
Isso eu tenho, joguei bastante.
É que o Burnout Revenge é um jogo de PlayStation 2 e Xbox Session, né?
Sim, o Shift 2, pouca gente jogou aqui.
O Shift 2, felizmente ou infelizmente, eu peguei pro PS3. Piloto ele aqui no meu volantinho Drive Force GT. Que honestamente é bem melhor que o volante do Xbox. Uhum. Mas, assim. O que eu ia falar, meu Deus? Ih, caraca, eu tava
com um negócio pra falar.
Não, então.
Já falou o Dirt, jogos, já, né?
Não, achei que era alguma coisa do Dirt. Não, mas era justamente isso que eu ia comentar rapidamente. Agora que. Já são jogos relativamente passados. Vocês devem consegui-los por uns precinhos mais aceitáveis. Então, meus queridos amigos, por favor, juntem-se a mim. Comprem
jogos. Vamos voltar com algumas corujitas
dessas aí, pra gente
nas madrugadas aí. Final de semana.
Porque a gente anda muito afastado, galera. Eu tô chegando sábado à noite e entro no ligo Xbox. Quantos tem na sala? Sábado à noite. 8. 9. Pô, já tinha
que dia esqueci...
de ter 20, pô.
É
verdade, cara.
Naquela época a gente entrava sexta-feira de noite na live, era 30 online.
Eu não, assim, não consigo me comprometer com isso, apesar da vontade gigantesca, mas assim, hoje a minha atividade profissional me consome muito tempo. O resto do tempo que eu tenho, eu uso para fazer preparação física para aguentar o tranco mental na atividade profissional. Mas vontade não falta, cara. Vontade não falta, tenho certeza disso. Faz falta demais isso.
Faz mesmo. Mas de uma forma... Isso é uma discussão de galera, né? Discussão interna, né? Verdade. Vamos fechar a discussão dos do jogos de corrida?
Ô, você tá perguntando no chat, não estão falando nada, agora você fala aqui, ô, lindo de morrer.
Não.
Hã?
Quem que tá falando, eu?
É, ué, você tá lá, vamos fechar, não, vamos, falando, fechar não, vamos fechar, vamos porque fechar.
Esse é,
faltou
é
um cara nosso. Pra fechar, faltou o Pure.
É. Ah, legal. Muito legal esse jogo.
Jogo muito bom, jogo muito bom. Aliás, foi o melhor da BlackRock, né? Que a BlackRock nasceu, fez Pure, fez Split Second e morreu.
Nossa, cara, que vida efêmera, né?
É.
Então, eu lembro que a gente presenteou o Malegra e o Doc com esse jogo. E o PH
foi
também.
Foi o PH. Uhum,
PH. É, exatamente.
Foi legal isso na época lá. Juntou a galera, fez uma vaca, né?
Uhum.
Mas foi muita gente, né, cara? Foi muita gente, né?
Criamos um grupo no Gmail.
É, eu lembro disso. É. Muito bom, cara.
É dos Elites na época, né?
É, não, e Pure é um jogo muito divertido, cara. Muito bom.
É muito intenso, né, cara? Som alto, aquilo ficava muito bom. Mas
aquelas acrobacias, até 16 pessoas online.
Mas eu acredito que seja um jogo que a maioria do pessoal jogou sozinho também, não jogou muito em grupo, não.
Eu até joguei online algumas vezes, mas nunca com a lotação máxima.
Uhum.
Nunca com 16 pessoas.
É, foi o primeiro jogo de corrida que a gente viu no Xbox que permitia 16, não foi?
Sim.
Antes eram só no máximo 8, aí o Pure veio com 16
não, pessoas. Não, e o Grid era 12, né?
O Grid era 12, foi.
Uh-huh.
Acho que o Respra também era 12.
Uhum. Verdade.
Eu acho que uma ideia bacana pra quem tá no portal agora e bastante ativo, assim, realizando jogatina, seria fazer de jogos, assim, que não sejam tão mainstream, né? Fazer de jogos de corrida, vez ou outra. Sei lá, a gente, quando criamos as Corujitas, era a convocação do Luquita, né? E se inscreveu o pessoal. E isso eu acho que não aparece tanto no portal, é sempre guia.
Muita gente passa jogos pra frente, né? Por exemplo, eu não vendo nada. Até o Grid, que eu queria vender no mesmo dia, ele tá aqui ainda.
É, o Grid meu eu troquei e parei de usar droga desde então.
Não, eu não vendo jogo nenhum. Tô aqui olhando agora pro meu Forza 1, do Xbox caixão, pro Forza 2, tá tudo aqui ainda.
É, mas o pessoal vende muito jogo, igual você falou, vende muito jogo, troca muito jogo, é um comportamento pra gente aguentar ser usuário de jogo original, né, no mercado atual. A gente não consegue se não for assim. Então, realmente...
Melhorou bastante, vezes... né? Melhorou bastante, DW, porque você lembra
que melhorou. Antigamente era...
É.
Melhorou, antigamente sim, era vai melhorar
muito
mais.
Pior.
É, vai melhorar mais, assim, mas muita gente não tem os jogos antigos porque já foi mesmo, já trocou, fez alguma coisa.
Verdade. É... Verdade, muita jogatina boa. E jogos de corrida são praticamente a alma do grupo, né?
É, sim, foi os jogos que a gente mais jogou, cara.
Eu acho que a grande vantagem dos jogos de corrida é que dá pra conversar mais durante as corridas do que, por exemplo, jogo de tiro, coisa assim. Dá pra bater mais papo furado do que o que a gente fazia, né?
É, exatamente. Isso é uma amostra do quão diferentes até nós somos, né? Porque... Inclusive, numa plataforma, que é o Xbox, onde predominam os jogos de tiro, e você entra no portal Xbox, e o que você mais vê é nego falando de Battlefield e Call of Duty, nós nos mantemos muito mais, nossa diversão foi muito maior, com jogos de corrida. Que não é nem assim, eu não digo nem que seja, é bom, mas não é o principal forte do Xbox. Porque jogo de corrida mesmo... Em quantidade, você vê mais no PlayStation e até mesmo no PC.
No PC até mais ainda.
Uhum. Principalmente porque a grande maioria dos jogos de corrida que tem no Xbox tem versão no PC. E uma infinidade de títulos de corrida que estão disponíveis no PC nunca deram as caras num console sequer. Não, exatamente. Não, Pilgrim, não gostamos de futebol, Pilgrim. Aqui a gente não curte
futebol. Mas não, gostamos sim. Ah, hoje em dia
não gostamos, não.
Não gostamos, não. Tá quieto, porra.
O jogo que a gente mais joga na live hoje é futebol, cara. Eu, Traste, o próprio Xandão, às vezes também.
Eu jogo de vez em quando
com FIFA vocês, também.
Olha o outro.
canal 100, cara.
É, ninguém merece.
Canal 100.
Puta, Canal 100 era legal.
Você é mais velho que a Serra, viu?
Não. Mas era ou não era legal o Canal 100?
Muito legal.
Essa, olha,
muito legal.
Fala,
fala aí, fala aí. O que, que você ia falar?
Eu prefiro Yaris do que jogar FIFA.
Ah, empatamos, somos
então,
dois.
Nossa.
Só vocês, então. Abraços.
Outro dia o Dart falou um negócio de jogo de futebol no Twitter. O pessoal execrou ele, coitado.
Falou pra ele brincar de boneca, né, cara? Que é o que ele curte.
Compra uma Barbie e vai brincar.
É, vai. Jogar de futebol vai brincar de boneca. Vai jogar o jogo da Barbie, então. Mas enfim, acho que tem mais alguma coisa pra falar de jogos de corrida?
Cara, a questão é essa. A gente tem muita coisa pra falar, mas é muita piada interna. A gente já liberou uns 30-40% das nossas piadas internas.
Se a gente quiser, tanto que a galera no chat já tá falando de Wikipedia, a galera tá falando de outra coisa já.
Mas então, vamos esgotar por aqui, porque senão a gente vai até 3 horas da manhã conversando, e amanhã é sexta-feira, dia de branco, pra muita gente, né?
É isso aí, vamos lá.
É isso.
Maravilha, gente.
Vai fazer a pausa lá, Porto, ou vai fazer depois?
Olha só, a gente pode fazer uma pausa agora. Uma pausinha ou um pausão?
É, na verdade, a pausa...
Fica no seu gosto aí.
Na verdade, a pausa é pra fazer uma propaganda, né? Uma propagandinha aí.
Sim.
Vamos lá.
Sim.
Fazer um jabá.
Vamos lá, fazer o jabá. Então, Dr. Zero Cool, por favor, tá contigo.
Quem tá acompanhando, Porto, se você puder colocar essa imagem que eu vou passar agora lá pra galera,
uhum.
Tá lá no portal, mas seria legal pra galera...
Não, eu coloco aqui, manda aí que eu vou botar aqui pra galera ver a imagem. Manda aí. Só espero que não seja uma imagem enorme, né? Porque eles vão ver uma imagem de webcam.
Não é enorme, não.
Tá, manda. Aham. Uhum. Ah, beleza. Então você me fez o trabalho mais difícil, vamos lá. Eu vou baixar a imagem, eu vou salvar a imagem e eu vou publicá-la aqui. Ok, então vamos salvar aqui, salvar a imagem como está salva. Agora eu vou colocar a imagem no... aqui. E está lá, e a galera está vendo a imagem.
Antes de colocar o vídeo... que eu tô concorrendo com a melhor trilha no Game Music Brasil.
Uhum.
Queria pedir pra galera que ouve o Papo da Coruja, galera que tá ouvindo ao vivo, dar uma força. Porque pra votar, é só seguir o link que eu vou mandar agora, se cadastrar no site. Você só precisa ter um e-mail pra fazer isso. Você pode votar com mais de um e-mail. Eu tô pedindo pra votar com mais de um e-mail, não por desonestidade. É porque tem gente usando script. Putz. Cara que tem um vídeo com 100 views e tá com 750 views. Infelizmente, é uma galera que não precisa. É galera que faz música pra produtora brasileira grande e tal. E não precisa disso, mas tá fazendo isso pra ficar entre os 10. E eu acho desonestidade, porque a gente tá concorrendo com... Deu um puto trabalho fazer isso, deu um puto trabalho correr atrás de um artista pra fazer a capa, deu um puto trabalho fazer outras versões pra soltar... E eu tô pedindo pra quantos e-mails vocês tiverem, vocês votarem. É muito mais correto do que pedir pra vocês criarem um script e saírem por aí enchendo de 100 votos por minuto lá no site. Eu tô concorrendo com a melhor trilha. Nesse link dá pra você ver o vídeo em ótima qualidade, mas o Porto vai rolar agora aqui. E espero que vocês gostem. É uma trilha que... de um jogo chamado Critical Mass, um jogo nacional. Essa empresa, Momo, que estava entre nós agora, mas ele não deve estar ouvindo mais o Papo da Coruja, que deve estar dormindo.
Ah.
Ele é da Quiris, né?
Uh-huh.
É da Quiris, Game Experience, é uma empresa que também é filiada a C-Game, né?
Uh-huh.
E eu fiz a trilha sonora para concorrer ao Game Music Brasil. Os 10 primeiros vão ser escolhidos depois pelo júri para uma semifinal, e depois vai ter a final, que os 3 escolhidos pelo júri vão lá pro Rio em outubro para o Tommy Talarico, que vai estar entre os jurados, para escolher qual a melhor trilha, entendeu? Então eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu tô com 180 votos, para ficar entre os 10 vão precisar no mínimo de uns 400, 500.
porque a galera tá abusando dos scripts e eu nem quero ficar entre o primeiro e o segundo, porque o primeiro e o segundo são os que mais usam scripts lá. Então, se ficar entre os 10, eu já tô agradecendo muito e conto com a força de vocês. Espero que vocês gostem, deu muito trabalho essa música. Trabalho gigantesco, mas sem mais delongas, essa é a capa do single que eu vou lançar no Portal Xbox semana que vem, com essa versão do trailer e mais duas outras versões da música. Versão orquestrada e versão mais dançante, um club mix. E é isso aí, galera. Espero que vocês curtam e, putz, se puderem ajudar, agradeço. Ficar muito, muito grato a todos do Portal Xbox.
Beleza, vamos lá então ouvir o trabalho do nosso querido homem das picapes virtuais. Maravilha, beleza. Eu mesmo, eu já tinha assistido anteriormente e já falei pro Zero como eu fiquei vidrado tanto no jogo quanto na trilha que ele criou. Ficou show de bola. Beleza, minha gente?
Só lembrando que a galera tem meu nome ligado à música eletrônica, mas essa música não tem nada a ver com eletrônica, tá? É uma trilha. não é, porque a galera fica, música eletrônica, não tem nada a ver.
Antes de continuarmos, eu tenho que fazer uma pergunta aqui pro pessoal. Gente, eu sei que vocês querem coisa do demo, tem que citar nota, não sei o quê. Só que como hoje o programa seguiu um ritmo diferente, porque tivemos a surpresa do Momo e tudo, nós esquecemos de uma coisa importante. Nós esquecemos de agradecer àqueles que têm a paciência de ouvir o nosso programa e comentar no tópico oficial. Então, vamos rapidamente mandar aquele abraço?
Todo o povo brasileiro, aquele abraço.
E aqui na ordem,
que foi passada pelo nosso querido Dart Range, nós temos que mandar abraços para o Joker, o Ninch, o Paul Gamer, o Chuka Bomas, a Janaína, o Senhor X, o Regis, o Vitor HG, a The Girls Rule, o Mestre Pudim, o Choque 07, o Wing Zero X, o Herbert, o Xbuco 360, o nosso sócio Knight of Wine, o Itairo Tira, o Pilgrim BR, que está aqui na sala do chat também, o Andy Casimiro e o Iage. E, obviamente, também vamos aproveitar a oportunidade para mandar o salve aqui para a galera do chat. Temos aqui conosco, no momento, aguentando firme, o Léo Rockman, o Batali, o Joker, o Gemi Calandar, Grande Calandar, Dino BR, Vitor Valadares, o Code Root, quem mais que temos aqui que não citamos? Já falei do Pilgrim? O Batali também está aqui, o Pontoli também está aqui no chat, aguentando firme e forte. Eu já mandei abraço para você, o Code Root, pô.
É muito carente, né?
Eu já mandei abraço pro Pontólio, ainda estou aqui, não esqueçam de mim, eu sei. Ô Calandar, mandei abraço pra ti também, rapaz, já? O Joker escreveu: saudades de Luquita e toda essa voz de narrador de filme pornô. Aí o Léo Rockman: filme pornô tem narrador?
Boa, essa é a pergunta que não quer calar. Onde é que ele tá pegando esse filmezinho, né?
Não, quem que tá narrando o filme na orelha dele, né, velho?
Mas é meio cara antigo, né, cara? É na época que não tinha videocassete, né? Sei lá.
É pornô para leigos.
Era do rádio, né? Tipo rádio novela.
Rádio novela? Era...
Meu Deus. E lá no tópico do portal tem o Sr. X pedindo a encoxada dele.
Cara, eu já
variar, né?
Eu já falei que eu não vou dar encoxada nele, porque junto com a encoxada ele vai tomar uma cutucada, então ele não vai gostar muito. Prefiro não dar encoxada nenhuma.
Cutucada no Facebook?
Ninguém tucuta no Facebook, não.
Uma tucutada. Tucutada. No Face. Ah, no Face.
Putez, grila. Minha gente, então vamos seguir adiante. Não tivemos uma edição, não tivemos um review nesse programa, obviamente, mas no incoming da última edição, nós nós citamos alguns jogos. Entre eles, Body Count, o Madden NFL 12 e o Deus Ex Human Revolution. Só que, até hoje, não tivemos reviews o suficiente postados para gerar uma nota de Metacritic. Nem para o Body Count, nem para o Madden. Só que Deus Ex já está com uma nota muito boa, está com 89. Entenderam? Muito
sim.
Bem.
Sim!
Beleza, então vamos
cabine de senhor não, né? Você quer trocar seu carro zero por uma coxinha?
Sim! Então vamos lá, gente. Chegou a hora dela. Coisa do Demo. Sim, coisa do Demo. Bom, obviamente, entre safra, pouca coisa a se comentar. Apenas 5 títulos na nossa lista. Entre eles, o Rugby World Cup 2011. Alguém jogou isso? Nem o Lucas jogou.
Eu não.
Não, mas...
Cara, eu não gosto de rugby.
Mas e o Madden NFL 12, você jogou?
Ah, eu adoro futebol americano.
E?
Mas não joguei.
Porra, é mais um jogo de Madden que eu baixo, tento jogar não, sem porra nenhuma e deleto, cara.
Agora, cara, a minha bronca com o rugby, eu tava comentando esses dias, cara. Você não vai fazer motocross sem equipamento de proteção, certo?
Uhum.
Então, pra mim, futebol americano é um jogo de impacto, tudo bem. Uhum. Agora, rugby não dá, cara. O cara encarar um campo daquele sem proteção nenhuma faz mal às minhas vistas sensíveis.
Ah, meu Deus.
Olha, mas eu não joguei, ó, eu não joguei o Madden 12, mas eu gostei, viu?
Pronto. Ai, meu Deus do céu, eu mereço.
Vai pro ninho, lembra? Ele.
Vai pro ninho. Pô, não é o Nilson que não joga e quer dar nota, entendeu? Ah, então, meu Deus. Vai pro ninho.
Bom, essa demo aqui eu sei que vários jogaram e odiaram. Body Count.
Eu joguei, Dart jogou.
Eu também joguei.
Uma coisa que eu achei legal, até que a ideia desse jogo até que é interessante, mas ela é muito mal executada. Tem uns gráficos também bons, eu não achei tão ruim que nem o pessoal falou dos gráficos. Eu
achei o gráfico mas bem genérico.
Não, cara, eu achei ele bem... Você vê que o cenário é todo destrutivo, fica as marcas dos tiros nas paredes, não saem, achei isso bem interessante. Agora, o grande problema desse jogo é aquela mira dele é terrível, não centraliza nunca.
A mira é do lado do negócio.
É, ela não centraliza, cara, é difícil você... Chega no momento de irritar, você irrita com aquele jogo.
Consegue ser pior que Bioshock 2, cara. Bioshock, porra, que o Zone 2, meu Deus.
Zone 2.
Cruz
a mira credo. A mira não centralizando, ela é irritante demais do Power Count. É uma boa ideia jogado no lixo.
Vai ver o enredo do cara, é o seguinte, o cara tomou todas, acordou domingo de manhã e foi matar a gente. Body count, é isso.
Cruz,
porque o cara não consegue mirar, é difícil controlar o cara, gente, é difícil demais.
E o que é aquelas coisinhas que caem no chão toda hora?
Munição,
aquelas munições, aquelas coisas muito coloridas.
É uns...
Realmente é muita...
pontos de exclamação, as coisas...
Sim, é muita poluição visual nesse jogo.
É um
muita
Intel.
Coisa colorida no chão. Mas as ideias boas foi aquela a forma de cobertura que você pode fazer, né? E gostei muito da diversidade de inimigos. Tá. Então, essas são duas coisas que são bacanas no jogo, mas só.
Bom, a gente demorou mais de um minuto pra falar desse jogo, porque ele deveria ser a sequência do Black, né? Que foi um puta clássico da geração passada. Verdade. Sequência assim do criador, né? O mesmo criador que parece que abandonou o jogo.
Houve um hype muito grande em cima dele, né? O próprio criador falando que ia acabar com os conceitos que a gente tinha de jogo de tiro. Não vai ser dessa vez.
É chato, né? Porque o jogo começou com o Stuart Black no comando, só que aí no meio do desenvolvimento ele pulou fora e deu essa cagada, né?
Sim.
Stuart Black?
Sim.
Porra, não sabia. Ele criou o Black?
Ai, Jesus.
Edita e coloca um som depois nessa parte.
Eu não acredito nisso. Porra, o Black foi criado pelo Stuart Black quando ele trabalhava na... Esse jogo, o Black original era da
Criterion.
Da Criterion. É, inclusive ele usava renderware, é verdade. Sim. É, o gráfico dele era renderware. É isso aí. E pra encerrar essa coisa do demo, temos duas demos do mesmo jogo. Driver, São Francisco. Tivemos uma demo single player e a demo multiplayer. Eu falo que gostei. Achei divertido. Os puristas de Driver ficaram remoendo no portal. E eu estou cagando pra isso, porque eu achei o jogo engraçadérrimo. Na demo você pode esquecer a missão e experimentar os outros carros que estão liberados no trecho da cidade. E eu gostei pra caramba. É um jogo mesmo pra descontrair. Eu acredito que o multiplayer dele também deva ser um negócio assim de louco. Mas teve quem não gostou, né? Alguém aqui experimentou alguma das duas demos?
Eu experimentei as duas.
Eu experimentei a single.
O Lucas gostou. Que ele já havia comentado comigo, gostei. E ele falou aqui rapidinho. Esse eu gostei. Mas o Dart, você curtiu?
Eu gostei. A multiplayer eu achei meio zoado o multiplayer. A qualidade gráfica cai bastante e eu achei com bastante lag.
Eita, mau sinal.
É.
Rogério, você
gostou?
Mas
single player eu achei divertido.
Entendi. E você, Rogério, você gostou?
Cara, as CGs estão demais, assim, eu gostei do jeito que eles mostram, qual a missão? Aí aparece lá nos cantos os caras conversando em CG, achei bem bacana. Mas a primeira impressão que eu tive desse jogo foi um Midnight Club com celofane amarelo, falando a grosso modo.
É,
mas depois que você vai jogando, você vai sentir uma liberdade bem maior que o Midnight Club, pegar os carros, né?
Sim, sim.
Você falou uma coisa certa, essa questão da celofane. Realmente os gráficos do Driver são muito amarelados, estranho, né?
Isso é pra dar uma... envelhecer o ambiente, como se fosse uma coisa retrô.
Tipo Lost in Damage do GT4, Grand Theft Auto lá, né?
Sim, do GTA.
Exatamente.
E uma coisa interessante é que de todos esses demos que a gente falou, o único que não tá na Live Brasil é o do rugby.
É, exatamente.
Os outros saíram na Live Brasil.
Tá certo. Vamos em frente, gente, pra não perder muito tempo. Ah, olha que legal, eu estou com a vinheta aqui. Então chegou a hora de Os Mais Jogados.
Os Mais Jogados.
E batida boa. Bom, gente, os mais jogados, normalmente a gente pegaria o Top 10 do Major Nelson, coisa e tal, só que a gente tem uma lista de jogos mais populares do portal Xbox, e aqui está ela.
Que aliás voltou a funcionar hoje.
Né? Voltou a exatamente, você incluiu isso na pauta hoje, né?
Sim.
Então, vamos lá, temos 10 títulos aqui. Em décimo, Assassin's Creed 2. Em nono, Battlefield Bad Company 2. Em oitavo, Call of Duty Modern Warfare 2. Em sétimo, Resident Evil 5. Em sexto...
Isso é uma surpresa.
Deve ser, isso tudo deve ser São Nilson. Em sexto... possivelmente. Em sexto, GTA 4. Em quinto, Gears of War 2. Em quarto, FIFA 11. Em terceiro, Assassin's Creed Brotherhood. Em segundo, Pro Evolution Soccer 2011. E em primeiro lugar, Call of Duty Black Ops. Notaram como é que eu tenho ânimo pra falar sobre jogo de futebol, né? É muito ânimo. Então agora vai ser a sessão mais longa dessas de informação, porque o incoming tá cheio de coisa, minha gente.
Incoming.
Yes, muita coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eita caceta, vamos lá, porque senão a gente vai perder tempo. Começando com dia 6 de setembro, teremos para Kinect Rise of Nightmares, teremos o Rugby World Cup 2011, teremos o esperado Dead Island, teremos também teremos também o Warhammer 40,000 Space Marine. Teremos . E teremos o Driver San Francisco, que eu vou comprar. Na semana seguinte, dia 13 de setembro, temos Combat Wings, The Great Battles of World War II.
Aliás, esse aí é a quinta vez, eu acho, que aparece no incoming, mas dessa vez eu acho que é a data definitiva dele.
Será? Será?
Tá parecendo a Árvore da Vida esse jogo, né? Filme.
É produzido pelo Terrence Malick esse jogo, né? Produtora.
Temos. Isso aí. Temos para Kinect o The Gunstringer. Esse não é
aquele joguinho. Esse parece ser interessante.
Não é aquele joguinho do pessoal do Miss Explosion Man?
É, do Twisted Pixel.
Exatamente. Twisted
Pixel. Ele era para ser um arcade, daí acabou se transformando em jogo de caixa.
Ficou tão bom que eles consideraram que valia a pena ser de caixa, né? Algumas decisões são boas, outras são ruins, né? Afinal, Blur, se virou jogo de caixa, foi uma merda. Se fosse arcade, era bom. Continuando no dia 13, temos aqui... Não acredito nisso. Nicktoons Major League Baseball. Pô, eu vou querer jogar com os Rugrats. Cruz incrível. Ninguém merece. Ainda no dia 13, os Pinguins de Madagascar... Dr. Blowhole Returns
faltou,
Again.
Faltou um.
Calma, faltou. Calma, que esse é o título de destaque do dia. Eu tô fazendo um negócio calculado aqui, rapaz. Não contava com minha astúcia. Esse Pinguim de Madagascar, com certeza, é um jogo pra crianças. Mas aí, o último título do dia 13, que eu sei que o Lucas vai comprar. Deve estar animadérrimo.
Vou não.
Não, não vai não.
Eu tô animadérrimo, mas não vou comprar, não.
Ah, tu não compra mais nada, né, o safado? É o NHL 2012, o NHL 12.
Que agora, pra alegria do, né, nosso amigo Thiago, Mr. Powerplay, né? Que agora teremos jogadores lendários também.
Esse daí também eu já sei que é compra certa no lançamento. Pois bem, aí vamos para o dia 20. Dia 20 é uma terça-feira e teremos o jogo mais esperado do ano, especificamente para a plataforma Xbox, que é Gears of War 3.
Com certeza. Ah, esse aí parece interessante, hein?
Será? Eu não sei.
Eu não ouvi falar muito dele, não. Acho que é bacana.
Cara,
acho que tá tentando, por causa do, da.
Acho das que letras, tem futuro.
Acho,
tem
que
futuro.
Acho que é pegar um pouquinho de carona no God of War, né? Fica mais ou menos parecido, né?
Essas cópias aí são uma desgraça. Aí vamos para o dia 23 com Supremacy MMA e Fórmula 1 2011. Logo depois... É engraçado, ele solta essas interjeições, mas não vai comprar porra nenhuma.
Nada.
É, eu te conheço, pô. Cara, você já renovou a sua Live Gold?
Não.
Então fica quieto. No dia 27 é que já a gente tem a maior lista de lançamentos, porque temos X-Men Destiny, FIFA 12, Pro Evolution Soccer 12, Cabela's...
Mesmo dia, nossa.
É, mesmo dia. Cabela's Big Game Hunter 2012. Todo ano tem um. O James Advanced Strike Fighter. Né? E coragem. James Advanced Strike Fighter. J-A-N-E. James Advanced Strike Fighter, isso. E é um título de simulação de voo que vem da época do PC de muitos e muitos anos. Esse aí eu tô interessado em ver no que vai dar. E por último. E por último, no dia 27, nós temos dois remakes em alta definição que estarão na Live Arcade, né? Ou vai ser jogo de caixa?
Parece que vai ter em duas versões, né? Vai ser por download e também por em caixa.
Ah, então quem preferir faz a sua escolha, mas o jogo que estamos comentando é Resident Evil 4 High Definition e também Resident Evil Code Veronica X High Definition.
E pelo que eu vi nos vídeos, eu acho que é aqueles remake bem meia boca, assim. Que... Não é daqueles que melhora realmente.
Eu só quero ver mês que vem com os remakes do Metal Gear Solid, o que vai dar, mas tudo bem. E pra fechar o incoming, no dia 29 de setembro, o último título, e eu sei que esse vai ser comprado pelo Dart, possivelmente, é a grande possibilidade, Tropico 4.
É, esse me interessa.
Esse interessa, né?
Muito massa.
É um jogo bem bom.
É um jogo bem bom.
Bem bom.
Correto. Então, vamos em frente.
Depois vai ter uma expansão que se passa na Líbia também, né?
Tristeza. Vamos em frente, gente. Vamos em frente e atrás, hein, gente. É a hora do...
Nossa, foi você.
Caraca, eu vou ficar quieto.
A gente não vai escolher cada um três?
Querem? Querem fazer? Então tá, vamos lá.
Sim!
Então vamos lá, gente. Opções de compra, senhor Dart Hand, desses aí todos que foram ditos, quais serão?
Gears of War 3, o Tropico 4 e Dead Island.
Ah, senhor Xandão.
O Dead Island... O FIFA 2012 e vou dar uma chance pra esse Gears of War 3. Vou ver qual que é a dele.
Eu faço essa pergunta pro Luquita?
É óbvio, não. Paguei.
Não, mas é no campo das hipóteses.
É, no, exatamente. Como exatamente, é no campo das hipóteses?
No mundo ideal platônico isso aqui.
No mundo ideal
Gears
platônico.
Gears of War 3. NHL 2012, uhum. E Fórmula 1 2011, mas esse eu pegaria pro Play 3 pra jogar no meu G25.
É, não, e sabe o que é pior? É o que eu acho que eu vou acabar fazendo, vou pegar esse pro Play 3. Pois bem, então vocês já sabem que um dos meus escolhidos é a Fórmula 1 2011, obviamente o outro é o Driver San Francisco,
E óbvio que eu vou cair no hype do Gears of War 3, né?
Vai ter que jogar em co-op com a gente.
Não, com certeza, Horde 2.0, tamo junto. Tamo junto. E infelizmente.
E a campanha, e a campanha também, né?
Agora vai permitir 4 pessoas ao mesmo tempo na campanha.
Eu tinha esquecido disso. Ui, legal. Vamos jogar tudo. Vou fechar esse jogo primeiro em co-op. Ok, gente. Infelizmente, muita gente se esvaiu por causa do sono e da hora avançada. Sobramos só nós 5 aqui, somos os bravos. Rogério! Rogério, você falou suas escolhas?
O Rogério excluído.
Não, não.
Nenhuma novidade. Gears, Dead Island e Resident Evil 4.
Ah, vai pegar a conversão meia boca?
Ah, eu não tive PlayStation 2, eu tô curioso pra ver qual é desse jogo.
Tá.
Sério, eu nunca joguei nem no PC, que eu não curti no PC.
É trauma de infância.
Preciso curar esse trauma. Preciso jogar.
Tá certo. Vamos lá então, gente. Avançando, chegou a hora das notícias da Live Arcade com Arcade News.
Arcade News.
Como vocês já sabem, entram no Arcade News jogos com nota superior a 70 no Metacritic. E as coisas boas da live, em último lugar, né, tadinho, com nota 72, Fruit Ninja Kinect, disponível na Live Brasil. Em terceiro lugar, Insanely Twisted Shadow Planet, que está com 77 no Metacritic e também tem na Live Brasil. Em segundo lugar, com nota 80, From Dust. E o pessoal tem falado bem desse jogo, mas infelizmente não está na Live Brasil.
É o único que não está, né? E eu joguei o trial, é bem legal esse From Dust.
É.
E o Fruit Ninja Kinect também é muito bom, esse eu comprei.
Ah, sim, esse você comprou, né?
É, a precisão tá impressionante, é muito legal mesmo.
Ah, legal. E o título com maior nota dentre os jogos da Live Arcade, com 83, Toy Soldiers Cold War. E aí, quem curtiu isso aí?
O Toy Soldiers é espetacular, gente, é muito divertido. É um Tower Defense mais dinâmico, uhum. Bem divertido. Quem gosta de bonequinho, de brincar de estratégia, batalha da Guerra Fria que ele revive ali, é muito legal. Vale bastante a compra. O trial tá disponível na Live Brasil. Vale muito a pena baixar e conhecer esse jogo. Garanto que o pessoal vai se amarrar nele.
Aliás, ultimamente, grande parte dos arcades que tem saído na Live Brasil também, né?
Sim.
Pelo jeito, tá se ajeitando as coisas, pelo menos pros arcades novos.
É isso aí.
Sim. E agora a Microsoft tinha que dar um jeito nos antigos, né? De colocar os antigos também.
Verdade, verdade.
Tem muita coisa antiga.
É, tem bastante coisa que já deveria ter saído na Live Brasil, né? Puta que pariu, Warner Games Brasil, eu quero os DLCs do Dirt 3. Se tem algum empregado da empresa ouvindo o podcast, pelo amor de Deus, eu não quero botar Microsoft Points na minha conta Silver americana.
E aliás, não tem explicação pra não. Não tem impedimento nenhum porque tá na PSN brasileira. Os DLCs do Dirt 3.
E isso me deixa mais puto ainda, mas tudo bem. É assim mesmo. Pois bem, gente, vamos agora para trás das linhas inimigas comentar rapidamente sobre lançamentos que estão no enviado. Cadê a minha vinheta? Tá aqui.
O enviado.
Ui, beleza. Bom, nós faremos comentários a respeito de jogos de corrida em outras plataformas, só que com o esvaziamento da sala, eu acho que isso ficou meio desnecessário.
Eu quero comentar um.
Tudo bem, o Luquita quer comentar o...
Não, vamos ficar... Não dá pra resgatar aqui os clássicos de corrida pro PC, mas eu quero dar a dica do lançamento agora do game da Stock Car Brasil.
Ah, por favor, claro.
Game que Stock Car. É muito bom, tá? Pra quem tem um PC aí bacaninha, gosta da Stock Car, pessoal, eles usaram a engine que se usa no R-Factor e tal, mas, cara, inteligência artificial fora de série, o pessoal aqui do Brasil mesmo, estúdio brasileiro, então é importante até comprar pra prestigiar o trabalho deles. Já tá saindo pista extra, tá saindo bastante coisa legal. Tem o jogo da Game Stock Car Brasil, o Game Stock Car Brasil. Todas as pistas do campeonato da Stock Car, o nível de detalhamento impressionante, pilotos da Stock que deram assistência pra parte de física. Então, um trabalho realmente primoroso. A galera mod aí do mundo inteiro elogiando demais. Vale a dica, $29.
E tem o demo pra testar, né?
É, só que a demo é 30 minutos, o que é um problema, né? Até configurar o carro e tal. Tem pouco tempo mesmo pra aproveitar.
É, eu inclusive eu acompanho, né? Através do YouTube, aquele canal Inside Sim Racing. E eles estão. Uh-huh. E eles ainda não fizeram um review oficial. Eles falaram que vão fazer o review do Game Stock Car. Mas que é o jogo que eles mais têm jogado nas horas livres. É o jogo que eles estão mais curtindo desde que o jogo saiu, é o jogo que não sai do computador deles. Inclusive, eles lá jogam com setup de 3 telas e 3D. Imagina isso, Game Stock Car em 3 telas
Nossa.
E 3D. É o que eles estão jogando direto.
É. O pessoal do VirtualR.net fez um review bem completo e muitos elogios também.
Legal. Verdade. É. Quem gosta de carro e quer prestigiar o mercado gamer nacional e uma produtora brasileira, Game Stock Car da Reza Studios, disponível agora. Então, fora isso, gente, vamos comentar rapidamente a respeito de jogos que estão disponíveis nas plataformas da Apple, títulos que não, obviamente, não estão na plataforma Xbox 360 e obtiveram nota igual ou superior a 80 no Metacritic. Vamos ver aqui quem anda gastando dinheiro na App Store. Com nota 80, Ninja Fishing. Com nota 80 também, iBlast Mock 2. Com nota 90, Mega Mall Story. Também com nota 90, e esse é um dos jogos que eu gostaria muito de poder jogar. É o Cut the Rope Experiments.
Eu comprei esse.
Ah, eu também. Muito bom.
É, ou seja...
Eu achei bem parecido com o primeiro, né, o Cut the Rope.
Nossa, cara, o primeiro consegue ser desesperadamente nervoso em algumas fases.
É, quando começa a avançar eu meio que abandono. O único que eu não abandono mesmo é o Angry Birds.
Ah, já parei ele.
Não, o Angry Birds sempre sai fase nova, eu vou lá e não sossego enquanto não faço 3 estrelas em cada uma.
Nossa. E o título com maior nota, com 95, é o Gesundheit. Que é isso, meu Deus? Gesundheit não é saúde em alemão?
É, Gesundheit é saúde, exatamente.
Exatamente.
Alguém chama um Momô.
Momô já está nos braços de Morfeu, ou melhor, nos braços do Tuga.
Não. Tá no braço do Tuga.
Ai, meu Deus do céu. É, gente, e é isso. É isso aí. Acho que esse programa já deu o que tinha que dar. Discutimos tudo, falamos tudo, então...
Temos exclusivas, né? Notícias Nossa. Exclusivas, novas.
E até que não
estourou... Momô.
E até que
furo do Momô.
É.
E até que não estouramos... Até que não estouramos tanto tempo, né?
Não, Sim. Porque, na verdade, como nós começamos com atraso, nós temos praticamente 3 horas de gravação, estamos dentro do nosso período. Maravilha. Sim. Então, meus amigos... Eita, eu estou ouvindo a minha voz sendo replicada pelo Rogério. Vamos mandar aquele abraço final, nossas considerações. Senhor Lucas Andrade, por favor.
Oh, que alegria poder participar de novo. Sempre muitos compromissos, né? Até fiz questão de participar realmente só como um dos integrantes. Eu acho que o Porto faz um trabalho fantástico em segurando o Papo da Coruja. Vida longa ao Papo da Coruja, né? Não sei se no próximo eu poderei participar, mas cada vez que eu tô aqui com essa galera é uma alegria, a gente brinca, a gente tem sempre um clima muito bom. Agradecer aos ouvintes que estão aí ao vivo, a galera que vai fazer o download depois. E agradecer sempre o carinho que a gente recebe dessa comunidade, que é inenarrável. Valeu demais, hein, galera? Muito bom. Muito obrigado.
Senhor Rogério, por favor.
Isso, bom, é, sem dúvida nenhuma, foi excelente gravar esse programa. Sim. E próximo, com certeza, estaremos de volta aqui com a mesma paixão que a gente tem de sempre, né? De fazer o melhor programa aí pro pessoal. Valeu aí, pessoal. Forte abraço. Até o mês que vem.
Senhor Xandão, por favor.
É, gente, foi um programa muito bacana. Gente, eu gostei demais da turma ter comparecido em massa. Foi muito legal. Uma grande surpresa, o Momô aparecer no início da gravação. Excelentes notícias que ele nos passou em primeira mão do que ele tem conseguido, do que está vindo para nós aqui. Né? Então é sempre muito gratificante, né? Aqui a gente está entre pessoas que são mais do que amigos. Muita gente fala, amizade virtual, você só se conhece. Não, a gente não só se conhece pelo videogame, não. Aqui a gente já se conhece pessoalmente, somos irmãos todos aqui, casa minha aberta para todos, como eu sei que também tem a casa aberta em todos aí para frequentar. É grande, é muito bom estar aqui com essa turma aqui, que eu considero a minha grande família. Um abraço aí para todos, obrigado por escutarem, obrigado por curtirem o Papo da Coruja.
Doutor Dart Hand, por favor.
É isso aí, espero que tenham gostado. Foi muito legal mesmo relembrar todas as corujitas e jogatinas do lá de 2007, 2008, 2009. E até o próximo, que eu acho que nem vai ter como fazer muito mistério de qual tema vai ser o próximo, né? No fim de setembro.
É, realmente, também não faço ideia do que a gente vai estar discutindo.
Que review que vai ter, né?
Não faço ideia. Não faço
Cabela, ideia. Cabela.
A gente vai falar sobre Cabelas, Big Game Hunter 2012.
É isso aí, até mais.
E finalmente vamos chegando ao fim. Eu gostaria primeiro de mandar um abraço a nossa galera que, infelizmente, devido ao avanço da hora, não conseguiu aguentar até o fim, mas de uma forma ou outra esteve conosco. O Assassin, o Grande Momô, sempre com suas excelentes notícias. O DW, que já partiu, foi para Naná, assim como o Smol, também foi descansar. O Kiaro, que esteve brevemente com a gente também, um grande abraço, meu querido. Abraços para todos aqueles amigos corujeiros que foram citados hoje nas nossas lembranças: o Nilson, o Canado, o Hatfielder, galera que, poxa, também tá meio desaparecida, mas a gente, vez ou outra, se esbarra. E aproveitar o momento também para mandar um abraço em especial para a galera que nos acompanha no chat e teve a capacidade de aguentar até agora o live stream. No momento tem 21 ouvintes. A galera tá aguentando do jeito que pode. Valeu mesmo. Mandar um abraço.
A gente
também
conseguiu bater 50 ouvintes.
Sim,
né?
Tivemos 50 ouvintes. E esqueci de falar, mas vou falar agora do Mipones. Mipones, saudade.
Papai Fresco.
Papai Fresco. Vou mandar também um abraço pro Tux, porque ele também faz parte da nossa galera aqui. Não está mais conosco, mas ele é amigo. Abraço pro Tux também. E, por fim, mandar um abraço para os novos moderadores do Portal Xbox. Não mando um abraço pro Al Rogério, porque ele já tá aqui, sinta-se abraçado sempre. Mas eu...
Valeu.
Mas eu quero que sintam abraçados também o Tato BR, o Cláudio Amanajás, Mr. Cloud, o Elder, o nosso querido Programed, o Jeff Lemming, o Marossi e o Leo Hart. Grande responsabilidade nas mãos.
Excelente, excelentes escolhas, excelentes pessoas. Pessoas que já mostraram por A mais B que amam o portal e sempre muito em todos os seus posicionamentos. Excelentes escolhas da administração do portal.
Verdade. Não,
aliás,
não
são, aliás, eles são, da administração, não, são rapaz. Excelentes nomes para futuros Behind the Tag, né? E a gente estava.
Verdade, verdade.
Ficando sem gente pra.
Como eu digo sempre, o Papo da Coruja é o sindicato dos moderadores do Portal Xbox.
papo da moderação.
É... Tá quase.
Quase nesse nível. E, assim, grandes responsabilidades, chegam com bastante gás, são nossos aprendizes, né, Dart? A gente tá repassando tudo que pode para eles. Desejo a eles toda a sorte do mundo, que consigam aguentar a pressão, a barra, porque como o Momô falou, tem Xbox 360 nacional vindo aí, e com certeza vai haver uma explosão de usuários no portal. A gente precisa do apoio da galera nova, né? Ah, gente, como é que eu ia esquecer, cara? Zero Cool, como é que eu não vou mandar abraço pro Zero Cool? Quase que eu deixo ele de lado, rapaz. Zero, valeu. E é isso. A quem aguentou até agora, um grande abraço. E até a próxima edição com o review de Gears of War 3. Pra que eu vou esconder isso? Obviamente, terminamos a edição com 3 uis e 1 ae.
Ui! Ui! Ui!
Ai! E nasceu a vilinha do Bipones.